Então, muito boa tarde novamente, agora já com a presidência do Sr. Presidente do Conselho de Administração da Entidade Reguladora da Saúde, Dr. Pimenta Marinho, também da Sra. Vogal do Conselho de Administração, Dra. Mariana Mota Torres, e também do Sr. Vogal do Conselho de Administração, Sr. Professor Franklin Marques. Bem-vindos, obrigada pela vossa disponibilidade. Temos vários temas a tratar com a entidade reguladora que aqui representam e vamos começar com o primeiro assunto, a pedido do Bloco de Esquerda, a requerimento do Bloco de Esquerda. Nesta primeira ronda, o grupo parlamentar requerente tem 4 minutos e depois o Sr. Presidente, ou quem queira da sua equipa, tem 4 minutos. E, portanto, eu passava já a palavra à Sra. Deputada do grupo parlamentar requerente do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Isabel Pires, por favor, tem 4 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos e todas. Bom ano. Cumprimentar também aqui a Entidade Reguladora de Saúde. Segundo notícias de julho passado, julho de 2024, a Entidade Reguladora da Saúde detectou mais de 460 infrações cometidas por hospitais e clínicas privadas relacionadas, no caso, com a publicitação enganosa de serviços e que poderiam induzir utentes em engano e até colocar doentes em risco. E, portanto, estamos a falar de entidades privadas que dizem ter serviços ou consultas de urgência ou de emergência quando, na verdade, não têm nenhum destes serviços. Quando aquilo que efetivamente tem é uma consulta aberta, 24 horas por dia, mas que em nada se assemelha a um serviço de urgência, porque um serviço de urgência requer um determinado número de profissionais, um determinado nível de diferenciação, a disponibilização imediata de meios complementares de diagnóstico, a existência de respostas para observação, tratamentos, recobro, reanimação, etc., e não é isso que acontece. Pelo que percebemos, a entidade reguladora detectou inúmeros casos de entidades que anunciam ter consultas de urgência quando, na verdade, nem sequer têm licença de funcionamento para a prestação deste tipo de cuidados, o que nos parece ser claramente ilegal e é, talvez mais importante do que isso, um risco para as pessoas doentes que se deslocam a estas entidades a julgar que existe ali um serviço de urgência, quando na verdade não é isso que existe e nem sequer existe licenciamento para funcionar um serviço de emergência, de urgência. Como é lembrado pela própria entidade reguladora, e cito, as práticas publicitárias referentes à disponibilização de serviços de urgência ou que utilizem expressões conexas com o contexto de urgência, sem que os prestadores de cuidados de saúde tenham licença, são consideradas proibidas, uma vez que são suscetíveis de induzir os utentes em erro. Mas houve outras coisas que foram também, entretanto, identificadas. Falta de registro, mudanças de instalações sem comunicação ao regulador, instalações inadequadas ou falta de livro de reclamações e, portanto, acumulam-se ao longo dos últimos anos queixas, denúncias, seja sobre as práticas publicitárias enganosas ou envio de mensagens enganosas e incompletas a utentes. E parece-nos que esta situação tem aqui gravidade. Se há, de facto, um exemplo que nos demonstra porque é que a saúde não deve ser um negócio, está aqui um, efetivamente, para demonstrar muito clarinho porquê. Porque, na verdade, o que está aqui em causa é enganar pessoas no que toca à informação que lhes é passada sobre cuidados de saúde e não nos parece que, de facto, isso faça qualquer sentido, nem é aceitável e há legislação que deve ser cumprida. E, portanto, tendo em conta estes resultados e tendo em conta a gravidade da situação, decidimos, então, ouvir aqui a Entidade Reguladora da Saúde para nos dizer aquilo que efetivamente encontrou, os riscos desta situação e o que é que está a ser feito para que entidades deste tipo não continuem a enganar as populações e a colocar, possivelmente, pessoas em risco. E, portanto, uma série de questões que deixava desde já. Quantos casos é que encontraram de entidades que anunciavam serviços de urgência, consultas de urgência ou emergência, sem que, na verdade, disponibilizassem o que um serviço de urgência está obrigado a disponibilizar, isto é, número de profissionais, diferenciação, meios diagnóstico, etc.? Quantas entidades é que encontraram a anunciar este tipo de serviços de urgências sem que tivessem licenciamento para este serviço? Que entidades é que foram essas? De que setor, privado ou social? De que dimensões? Associados a que grupos económicos de saúde? Quais é que foram, efetivamente, estas entidades? Quais é que foram as ações desencadeadas pela entidade reguladora? Se a entidade já fez, entretanto, nova visita a estes locais para verificar se deixaram ou se já cessaram esta publicidade enganosa ou não. Conhecemos também, foi público, o valor de algumas destas coimas que têm sido aplicadas, mas além das coimas, que outras medidas é que foram, entretanto, postas em prática pelo regulador para evitar que no futuro mais situações destas ocorram e quais as possíveis consequências deste tipo de publicidade enganosa para as populações, que parece-nos ser um dos pontos mais essenciais, e se tem registro de casos de utentes que foram prejudicados a sua saúde por este tipo de publicidade. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente, tem 4 minutos. Caso não consiga responder a todas as questões, depois terá mais adiante e desejo uma boa audição.
Muito obrigado, Sra. Presidente da Comissão, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. É a primeira vez que vimos a esta Comissão de Saúde e, portanto, também queremos desejar-lhe bons trabalhos. Isso é bom para o país. Bem, sobre o motivo que nos traz para esta audição, a imprensa, de facto, fez títulos de primeira página com este tipo de notícias. Publicidade enganosa na saúde leva ao fecho de negócios. Processo contra a ordenação de esperar no ano passado, más práticas de esperar no ano passado, más práticas denunciadas por utentes, hospitais privados publicitam urgências e serviços sem licença e reguladora detecta quase 500 infrações a regras de publicidade de clínicas e hospitais e lança aviso. Portanto, foi sobretudo pela intervenção regulatória e supervisão da ERSE que estamos agora aqui a ser ouvidos e a debater este tema, a qual atribuímos a maior importância, tal como o requerimento refere. De qualquer forma, vale a pena referir, e os números que a Sra. Deputada Isabel Pires referia, que os dados que foram estatísticos que foram referidos na atividade regulatória da ERSE, o número apresentado de verificações, engloba o período de 2021 a 2024, até 31 de maio, esses números, e refere-se à generalidade do processo contra a ordenação sobre publicidade em saúde, não se podendo confundir esses números com a monitorização efetuada à publicidade, a serviço de urgência e a serviço de atendimento permanente por entidades de natureza privada incitada pela ERSE. Portanto, estas infrações dizem respeito à saúde, à publicidade em saúde em geral e referem-se aos anos 2021, 22, 23 e até maio de 2024. Todos nós sabemos, estamos na era da comunicação e a publicidade tem um impacto muito grande, mas, do ponto de vista da ERSE, e penso que do ponto de vista geral, a informação em saúde deve ser mais cuidadosa e deve ser prestada com verdade, com antecedência, para não colocar o utente numa situação de pressão relativamente à decisão a tomar, de forma clara, adaptada à capacidade de compreensão dos utentes e contendo toda a informação necessária à sua decisão, de modo a garantir que a liberdade de escolha não seja prejudicada. Por outro lado, e o grande motivo que suscitará esta audição, embora a Sra. Deputada refere outras áreas que se relacionam não com o SAP só e a SIU, mas com toda a publicidade em saúde, mas fundamentalmente a publicidade a serviço de urgência e em unidades privadas. Portanto, na altura da nossa avaliação existiam 93 estabelecimentos passíveis de terem serviço de urgência ou SAP, a nível privado. Destes 93 estabelecimentos com licenças de funcionamento, 9 estabelecimentos tinham licença emitida para SIU, para serviço de urgência, e 20 tinham licenças emitidas para SAP. Portanto, 64 estabelecimentos não possuem licenças de funcionamento para serviço de urgência ou para serviço de atendimento permanente. A ERSE, a entidade reguladora, realizou esta monitorização entre julho e novembro de 2023, com base na portaria em vigor na altura, que estabelece o regime jurídico a que ficam sujeitos à abertura, a modificação e o funcionamento das unidades privadas de saúde e que define os requisitos mínimos relativos à organização e funcionamento, recursos humanos, instalações técnicas, precisas atividades das unidades privadas que tenham por objeto a prestação de serviço de saúde e que disponham de internamento. De acordo com os estatutos da ERSE, a reguladora é responsável pelo licenciamento das unidades com internamento detidas pelas pessoas coletivas públicas, instituições militares, IPSS e entidades privadas. Portanto, em 2023, considerou-se oportuno reavaliar este tema do licenciamento das unidades de saúde com serviço de urgência ou SAP em duas vertentes. Na ótica do cumprimento dos requisitos de licenciamento, isto é, se estavam registados na ERSE e que tipo de serviços estavam registados, e, por outro lado, também o cumprimento do regime jurídico da publicidade em saúde. Portanto, numa primeira fase, ou num primeiro momento, procedemos à identificação de estabelecimentos prestadores de cuidado de saúde explorados por entidades de natureza privada com licença de funcionamento que contemplasse a prestação de cuidado de saúde em contexto de SU e de SAP, e consultadas as nossas bases de dados, teríamos os tais 93 estabelecimentos. Destes 93 estabelecimentos, 9 tinham licença para SU e 20 para SAP. Portanto, havia 93 estabelecimentos passíveis, em teoria, de terem licença para SU e SAP, mas destes 93, só havia 20 com licença para SAP e 9 para SU, cerca de 31%, sendo 16 na região norte, 8 na LVT e 3 no Algarve e 2 na região centro. Depois procedemos à identificação dos serviços publicitados pelos 93 estabelecimentos prestadores de cuidado de saúde, explorados por entidades de natureza privada, com licença de funcionamento para as tipologias de unidade com internamento ou bloco operatório e ou unidade de cirurgia de ambulatório geral, através de fiscalizações não presenciais, visitas aos websites que visam os referidos estabelecimentos, bem como as respectivas páginas nas redes sociais, e que foi realizada entre 12 de setembro e 7...
Tem informação relevante agora, não é,
senhor? Podia só dar aqui só uma. Portanto, dos 20 estabelecimentos com licença de funcionamento, com SAP, por tipo de serviços publicitados, a situação era a seguinte. 12 estabelecimentos publicitavam SAP, 5 publicitavam atendimento urgente, 1 publicitava urgência, 1 publicitava atendimento de urgência e 1 publicitava urgência permanente. Portanto, depois posso que eu continue.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dou a informação que a Sra. Deputada Isabel Pires passará a ser deputada permanente do Bloco de Esquerda em substituição da Sra. Deputada Marisa Matias, que pediu a suspensão, e, portanto, as boas-vindas são aqui reforçadas com esta informação. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e, portanto, à Sra. Deputada Andreia Bernardo, que tem 4 minutos, Sra. Deputada. Obrigada.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Representantes da Entidade Reguladora da Saúde, Dr. Pimenta Marinho, Dra. Mariane e Dr. Professor Flanquin Marques. Gostava de começar por dizer que a saúde é um direito fundamental e que deve ser garantido de forma clara, transparente e segura para todas as pessoas. E o tema que hoje nos traz aqui é relevante e também relevante para o PSD. E com base nesta discussão da publicidade enganosa de serviços por parte de hospitais ou clínicas, identificado no alerta da Entidade Reguladora da Saúde, falamos de anúncios relacionados, como hoje aqui já falámos, de serviços de urgência, de atendimento permanente e de instituições que não possuem a licença de tais serviços. E como hoje também falámos, estas práticas podem induzir naturalmente utentes em erro, comprometendo a saúde e a confiança no Sistema Nacional de Saúde. E a publicidade em saúde, como em todos os setores, mas aqui naturalmente, deve assentar num único pilar, na verdade, na clareza e na transparência. E este é um princípio que não pode ser descurado por nenhum partido e na saúde, essencialmente, nos cuidados de saúde urgentes. Mas, mais do que está em causa hoje aqui, saúdes privados, SNS, o SNS, este não é só um problema do serviço privado ou do SNS, é de todos, e a ética e a legalidade na saúde é, acima de tudo, algo que temos de estar sempre vigente e temos de sempre estar atentos. É crucial que as pessoas saibam exatamente quais é que são os serviços que estão a ser oferecidos e que possam confiar, acima de tudo, nestas informações. E uma saúde de qualidade requer, acima de tudo, honestidade na comunicação também, quer no SNS como no privado. E reiteramos, aqui o objetivo não é prejudicar naturalmente prestadores privados, mas garantir que os direitos dos utentes sejam salvaguardados e que exista uma existência, uma concorrência leal e informada, sempre com a saúde pública como prioridade. Só existe um crescimento saudável nas entidades privadas também, se houver a existência de uma informação verdadeira. E ao contrário de muitos, para o PSD, nós não gerimos a saúde ao sabor dos títulos de jornais, mas sim de factos. E por isso esta audiência é muito importante para discutirmos este assunto. e após a emissão deste alerta da supervisão, já nos informou hoje aqui, uma das questões que trazia, mas já nos informou também, das medidas concretas que a entidade já foram tomadas para monitorizar e reduzir esta prática de publicidade enganosa. Mas questiono também, trago algumas questões para que também nos consiga dar alguma informação adicional, se houve já algum impacto visível na redução destas infrações, se existe algum mecanismo de fiscalização regular ou mesmo auditoria específica para garantir que as entidades privadas estão em conformidade com o regime jurídico da publicidade na saúde, que sabemos que é diferente e ainda bem que o é, que medidas estão a ser, medidas adicionais pela ERSE consideram necessárias para proteger os utentes e assegurar que as informações enganosas não coloquem a saúde pública em risco? E, por fim, de que forma a ERSE tem trabalhado com estas entidades, acima de tudo para promover práticas transparentes e pedagógicas em vez de aplicar sanções, que não é isso que nós queremos. E para terminar já, Sr. Presidente, o nosso trabalho é garantir que o setor da saúde trabalhe de forma transparente, tanto no público como no privado, com ética, transparência em prol dos doentes. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra a Sra. Deputada Irene Costa, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento-a, cumprimento também os senhores deputados e cumprimento a delegação da ERSE, Sr. Dr. Pimenta Marinho, Sra. Dra. Mariana Mota Torres, Professor Dr. Franklin Marques, obrigada pela vossa presença. Saudar-vos e sublinhar a relevância do trabalho que têm desenvolvido. É uma missão essencial a vossa para proteger a saúde dos cidadãos, garantida a prestação de cuidados com qualidade, cuidados acessíveis, com segurança e no respeito pelos doentes, sendo estes, aliás, os pilares que sustentam a confiança no nosso sistema de saúde. Reconhecemos com satisfação o trabalho que a entidade reguladora da saúde tem desenvolvido, sem deixar, contudo, de dar nota e contrariando as dúvidas que na audição prévia à nomeação deste Conselho de Administração por parte de alguns deputados do Sr. PSD, que colocaram em causa as competências e a capacidade desta equipa escolhida. A verdade é que verificamos hoje que a entidade reguladora da saúde tem desenvolvido um bom trabalho, um trabalho de excelência, um trabalho que está a ser feito e que está a ser bem feito. Mas, por um lado, Sr. Presidente, registamos com satisfação a atuação da ERSE. Existem, por outro lado, preocupações que não podemos deixar de ignorar. Tendo em conta a notícia que sustenta este requerimento, bem como o relatório de atividades que a entidade reguladora da saúde divulgou, documento que mereceu a melhor atenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, evidenciam pontos críticos que nos merecem aqui dois destaques. O primeiro sobre a violação do regime jurídico de publicidade em saúde. Sobre as infrações registadas em 2023, a ERSE contabilizou 672, das quais 315, praticamente metade, dizem respeito à violação do regime jurídico de publicidade em saúde. No total foram instaurados 269 processos de contraordenações, sendo que 101 estão relacionados com práticas de publicidade em saúde e sabemos que a ERSE agiu particularmente em casos relacionados com publicidade de urgências privadas. Importa referir que o PS não ignora o papel fundamental do setor privado no sistema de saúde. No entanto, não podemos também ficar indiferentes à forma como no último ano as políticas públicas de saúde têm contribuído para a degradação do Serviço Nacional de Saúde, atirando os cidadãos sem alternativa e de forma desprotegida para respostas privadas em saúde com práticas que violam os direitos dos cidadãos, como se pode ler ao longo do relatório. Ora, porque concordamos que as dificuldades do SNS que enfrentam neste momento, e nomeadamente no atendimento às urgências, que entendemos que não podem servir como pretexto a práticas desleais no setor privado, questiono o Sr. Presidente se identifica alguma correlação entre o aumento da publicidade das urgências privadas e a degradação dos serviços de urgência do SNS. E como podem os cidadãos estar informados sobre a segurança das diversas respostas alternativas ao SNS, considerando a manifesta incapacidade do Governo em resolver os problemas a que temos assistido nos últimos dias, com diversas urgências encerradas, serviços de urgências congestionados e a incapacidade de resposta dos serviços públicos. E, Sr. Presidente, no passado mês de dezembro, o Governo publicou um decreto-lei que facilita a aquisição de equipamentos médicos pesados pelos privados, através de uma chamada Via Verde. Na vossa perspectiva, esta medida pode contribuir, direta ou indiretamente, para práticas de publicidade enganosa? E como é que a ERS pode regular e prevenir estas situações, garantindo a qualidade dos cuidados aos cidadãos? Uma outra questão que gostaríamos de falar é quanto à aplicação de medidas cautelares de suspensão imediata da atividade de alguns prestadores de cuidados. Verificamos no relatório, no seu ponto 2.2, que indicam a aplicação de medidas cautelares de suspensão imediata de atividade a 19 estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, com fundamento no perigo iminente para a saúde e segurança de utentes e profissionais. Ora, este número representa um aumento de 216% face ao ano anterior. Pergunto, que estabelecimentos são estes? Quais são os riscos identificados e o que é que está a ser feito para conter o crescimento destas situações? E para já, ficava por aqui agradecendo as vossas respostas às questões colocadas. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega e dou a palavra ao Senhor Deputado Armando Grave. Senhor Deputado, tem 4 minutos, por favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Senhor Presidente do Conselho de Administração da ERS, restante delegação, senhoras e senhores deputados, nas últimas décadas, o paradigma da prestação de cuidados de saúde em Portugal tem vindo a sofrer alterações estruturais profundas, com o setor privado a assumir uma preponderância crescente na oferta dos serviços médicos urgentes também e permanentes. Não posso deixar aqui de sublinhar para já, porque não temos nada contra os serviços privados de saúde, portanto, não posso deixar de sublinhar o facto de o Presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada e Vice-Presidente da União Europeia da Hospitalização Privada, entre 2009 e 2011, e na sequência da participação como governante de um governo do Partido Socialista, ser da opinião que o setor privado, que tem aumentado o seu peso no sistema de saúde, não é inimigo do Serviço Nacional de Saúde. E sublinha, devemos ser parceiros para que sejam prestados os melhores cuidados de saúde à população. As atuais circunstâncias das dificuldades de acesso a serviços no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, conjugada com a intensificação da concorrência no setor, pode originar diversas práticas, entre elas a angariação de clientes, pacientes, através de formas publicitárias suscetíveis de colocarem dúvidas e preocupações regulatórias, éticas e talvez legais, acrescido à criação das referidas dificuldades do próprio acesso do Serviço Nacional de Saúde. O alerta da Supervisão 4/2024 da ERS, que nos traz aqui hoje, vem expor um padrão aparentemente sistemático de comunicação comercial potencialmente lesiva dos interesses dos utentes, onde múltiplos estabelecimentos privados anunciam serviços de urgência e atendimento permanente sem, à partida, disporem das licenças adequadas e dos recursos técnicos e humanos legalmente exigidos. Esta realidade, que não podia deixar de ser, como não podia deixar de ser, configura não apenas uma violação do enquadramento jurídico, mas também uma potencial ameaça à qualidade e segurança dos cuidados de saúde prestados aos cidadãos. É particularmente relevante destacar a exigência de que os serviços de urgência privados devam garantir por equipa e no mínimo 2 médicos, 2 enfermeiros em presença física, bem como os técnicos de diagnóstico, assistentes técnicos e operacionais. A equiparação aos requisitos do Serviço Nacional de Saúde é fundamental para assegurar a qualidade e segurança dos cuidados de saúde prestados. O facto de algumas unidades utilizarem terminologias como serviço de urgência ou serviço de atendimento ou OI, serviço de atendimento, ou expressões similares, sem garantirem efetivamente os recursos mínimos necessários, constitui uma prática que pode induzir os utentes em erro, comprometendo a sua capacidade de tomar decisões informadas sobre os cuidados de saúde, assim como não deixa de ser também relevante a detecção de um número elevado de infrações cometidas por hospitais e clínicas privadas. Neste sentido, gostaria de colocar as seguintes questões. Que mecanismos concretos de fiscalização estão a ser implementados para verificar se os estabelecimentos em causa cumprem efetivamente os requisitos técnicos e humanos, isto é, todos os legalmente exigidos? Para além das denúncias, de que forma a ERS planeia monitorizar a aplicação das práticas publicitárias? No caso da aplicação de medidas sancionatórias, o seu efeito tem sido suficientemente dissuasor? Existe algum tipo de estatísticas que nos permita aferir se o número de infrações está efetivamente a aumentar? Já em 2016, 7 ordens profissionais da área da saúde acusavam a ES de inação quanto à fiscalização e aplicação das coimas por más práticas no exercício da publicidade. Consideram ou têm constatado que da intervenção da IERS ao longo destes anos tem resultado, pelo menos, uma melhor prestação do serviço do exercício da medicina? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora passo a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Dr. António Pimenta Marinho e restante equipa, aproveito para desejar a todos um excelente 2025. Eu devo dizer que não se percebe muito bem qual é o propósito desta audição. Porquê? Vejamos. A RS detectou aqui um conjunto de infrações. A infração é o serviço que é prestado, nem sempre corresponde, seja porque não tem as valências necessárias, não tem equipa multidisciplinar, não oferece os serviços que estão tipificados na lei e que são depois publicitados como tal. Isso está claro. Um exemplo é chamar a urgência ou uma unidade que pode ter eventualmente médicos em permanência, 24 horas, mas que depois não dispõe de todas as outras valências que seriam necessárias para se, de facto, classificar como uma urgência. Posto isto, a ERS apresentou aqui, identificou as infrações, apresentou um quadro sancionatório e deve, muito bem, claro, garantir, pugnar para que essas sanções, se continuar o delito, que sejam efetivamente implementadas. Ou seja, a ERS cumpriu o seu papel, cumpra-se a lei, e a ERS, enquanto entidade que se pretende idónea, está a desempenhar o seu papel. O caso deveria ficar por aqui. Ou seja, a ERS, entidade reguladora da saúde, resolveu uma questão, identificou um problema e propôs aqui uma punição por esse mesmo incumprimento, por essa publicidade enganosa, e resolveu a questão. O importante, agora na resposta, é que não se opte por encerrar estes serviços, ainda que não possam ou possam não corresponder verdadeiramente a urgências ou a serviços de apoio de atendimento permanente, mas sim garantir que estes serviços de saúde, que são muito úteis à população, não é o negócio do setor privado, satisfazem pessoas, porque no dia que deixarem de satisfazer utentes e as necessidades dos seus utentes efetivamente encerram, portanto é um bom negócio, é, para os utentes, porque não têm alternativa. Muitas vezes as urgências públicas estão fechadas. Portanto, é muito importante que estes serviços continuem abertos, mude-se ao nome. No fundo, estamos aqui a discutir nomes. Não correspondem a urgências, não correspondem a serviços de atendimento permanente. Muito bem, é verdade, não devem usar essas expressões, está claro, devem cumprir a lei. Encontre-se uma outra expressão, um outro termo qualquer, mas que não ponha em causa os cuidados de saúde que são prestados à população. Porque o grande objetivo e o grande propósito e a motivação pelo qual o Bloco de Esquerda insta, pede esta audição, é garantir que estes serviços encerram. E é isso que nós podemos, temos de garantir que não acontece, porque estes serviços são de facto úteis à população. Portanto, essa é a nossa primeira nota e nossa primeira preocupação, é garantir que, obviamente, que os infratores sejam punidos, a lei é para cumprir, todos a devem cumprir, mas que isso não ponha em causa estes serviços, importantes serviços de saúde que são prestados à população, encontre-se aqui outra terminologia qualquer, que seja compatível com aquilo que estes hospitais e clínicas efetivamente prestam. E já agora, seria também interessante, e é a questão que nós deixamos para a entidade reguladora da saúde, perceber se não faria sentido também encontrar aqui uma outra expressão para o que acontece neste momento com muitas urgências, que são mais urgências intermitentes e encerradas do que verdadeiramente urgências. Isso também não é publicidade enganosa, porque nós estamos a dizer à população que temos hospitais públicos que disponibilizam urgências obstétricas, urgências pediátricas, e que depois as pessoas chegam lá e as urgências estão fechadas. Então não deveríamos encontrar também aqui um termo equivalente, chamar-lhe eventualmente urgências intermitentes? Urgências Schrödinger, ora está aberta, ora está fechada, depende do observador e de quem está lá naquele momento. Seria interessante também questionar isso, porque de facto nós também estamos a publicitar algo de forma enganosa. Estamos a dizer que há uma urgência permanente 24/7 e, na verdade, os utentes chegam lá e, infelizmente, não conseguem fazer uso desses serviços. E muitas vezes acabam por ter precisamente de ir ao setor privado, a estes serviços que têm menos valências, se calhar têm uma equipa que não é tão multidisciplinar e não tem, enfim, todas as especialidades que desejaria, mas que são o último reduto, o último recurso que estas pessoas têm. Portanto, é importante, e reitero esse ponto, garantir que estes serviços, naturalmente, continuam a operar, não obstante, encontrar-se aqui outra terminologia que seja compatível com aquilo que está na lei. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Livre e ao Sr. Deputado Paulo Moás, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados e cumprimento também os representantes da entidade reguladora da saúde. Enfim, é efetivamente relevante termos esta discussão e acho que tem toda a pertinência que o Parlamento possa ter conhecimento desta situação e do que é que, para além dos dados que vieram a público, que também já percebemos que não eram totalmente, enfim, não foram totalmente interpretados da forma mais correta, mas ainda assim, a primeira questão que gostaria de fazer era perceber se nos últimos anos este número de infrações nesta matéria se tem aumentado ou não, portanto, se nos pode confirmar essa informação que nós encontramos. Indicava, por exemplo, que em 2018 teriam sido detectadas 23 infrações e, portanto, que estaríamos agora nestas tais 467. Aparentemente, estes são dados que dizem respeito a um período superior, mas em todo caso, perceber se estes números estão ou não estão a aumentar e se têm algum tipo de ideia de porque é que eles estão a aumentar. É verdade que também os operadores privados na área da saúde também têm aumentado e, portanto, isso também pode ser uma justificação, mas perceber se têm alguma justificação para esse aumento. Perceber também se foi identificado algum tipo de... Esta questão já foi colocada, mas reforço também, se foi identificado algum tipo de padrão geográfico ou temporal relativamente às infrações, ou seja, se há alguma forma de correlação com algum tipo de prática publicitária mais agressiva por parte dos privados que esteja relacionada com condicionamentos ou falta de existência de serviços no setor público, no SNS, existe algum tipo de... se identificaram este tipo de correlação ou temporal, no sentido em que aconteçam mais, por exemplo, nesta altura sazonal do inverno, em que há mais surtos de gripe, etc., se identificaram este tipo de situações. Por outro lado, também perceber em termos regionais, em que regiões do país é que identificaram maiores infrações nesta matéria. E, por fim, também parece-nos que aquilo que pode ser mais relevante é perceber, da parte da ERSE, qual a avaliação que fazem da legislação em vigor, do regime jurídico da publicidade em saúde, e se consideram que há algum tipo de revisão, de trabalho que seja necessário fazer na lei nesta matéria para tornar o vosso trabalho mais eficaz e mais eficiente. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Devolvo agora a palavra ao Conselho de Administração. Sr. Presidente, tem até 20 minutos para responder a estas questões. Se quiser depois partilhar a palavra com os restantes membros do Conselho de Administração, transmite-me e depois passarei a palavra.
Ok, muito obrigado, Sra. Presidente. Bem, eu há bocadinho não referi o número de casos. Portanto, nós tínhamos um prestador que se encontrava a publicitar prestação de cuidados de saúde em contexto de urgência, um que publicitava os dois serviços, serviço de atendimento permanente e urgência, e seis situações em que eram utilizadas terminologias que podem estar associadas aos conceitos de SU, concretamente cinco práticas que utilizava a expressão de serviço de atendimento urgente e uma em que era divulgado o serviço de urgência permanente. No que se refere aos estabelecimentos com licença de funcionamento que utilizavam, que contemplam SU, portanto estavam licenciados para serviço de urgência, a publicidade referia seis entidades que publicitavam atendimento permanente, duas publicitavam urgência e uma publicitava atendimento urgente. Também quando olhamos para isso ficamos logo com dúvidas que às vezes é difícil esta questão da interpretação do regime jurídico das práticas em publicidade. E até respondendo já na sequência disto ao que o Sr. Deputado perguntava, nós de facto temos encontrado limitações na aplicação da legislação. Nós temos trabalhado também com a entidade reguladora para a comunicação social e a curto prazo celebraremos um protocolo com a ERC, mas a ideia é que nós, a curto prazo, também apresentemos algumas sugestões para revisão desta legislação, que torne mais claro para os prestadores e que torne também mais fácil o trabalho da entidade reguladora. É muito difícil hoje estes conceitos de intervenientes, práticas de publicidade em saúde, utente, portanto, às vezes é difícil levar isso na prática. Bem, mas então, o que é que a ERS faz a esta nova situação, as redes sociais, hoje a publicidade e a importância que tem, e portanto, com o intuito de acompanhar e monitorizar estes constrangimentos identificados relativamente às práticas de publicidade e ao incumprimento dos requisitos de atividade, nós abrimos um processo de monitorização que acompanha de modo particular as entidades para as quais se apuraram indícios de discrepância entre os serviços publicitados e os serviços efetivamente contemplados pela licença de funcionamento para aquelas detidas. E, portanto, em julho de 2024, nós foram efetuadas advertências aos prestadores de cuidados de saúde visados no plano de monitorização, no sentido de conformarem a publicidade com os serviços compreendidos nas suas licenças de funcionamento. E neste momento estamos a monitorizar se estão ou não a cumprir a advertência, sendo certo que há entidades que já o fizeram. Portanto, para além destas advertências, e dada esta dispersão de práticas publicitárias identificadas sobre a existência de SU e SAP, os serviços descritos com terminologias afins, em discrepância com as valências contempladas pelas licenças de funcionamento detidas pelos prestadores, contrárias ao regime jurídico das práticas em publicidade, considerou-se oportuno também alertar o mercado para se conformarem com as mensagens publicitárias difundidas que estejam de acordo com a legislação em vigor. E, portanto, em 10 de julho do ano passado, no âmbito dos seus poderes de supervisão e no âmbito do regime das práticas da publicidade em saúde e daquilo que é a responsabilidade da entidade reguladora, alertou todos os intervenientes em práticas de publicidade em saúde, a serviço de urgência, atendimento permanente ou que utilizem expressões afins e emitimos o alerta de supervisão número 424. Havia casos detectados de falta de licenciamento também para este tipo de serviço. Há dúvidas no mercado, nos prestadores, sobre a utilização da nomenclatura das mensagens e, portanto, o alerta de supervisão também ajudava a fazer isso. E então o que é que vamos fazer? Nós voltaremos a fazer nova fiscalização e pesquisa nas plataformas digitais, meio como na nossa plataforma de registro de estabelecimentos e entidades, para verificar se se conforma com a legislação em vigor. Depois desta advertência, caso haja entidades sem cumprir as instruções da entidade reguladora, será alvo de processo contra a ordenação e fim da sua instrução decidir pela condenação e aplicação das respectivas coimas e sanções acessórias. Não é o primeiro intuito, não é estar a encerrar os serviços, mas que se conformem com a legislação em vigor, porque tem de ser essa a situação, até porque, como já referi, algumas dúvidas na prática da publicidade em saúde. Em termos de publicidade em saúde, a ERS e em geral, nós também queremos, não queremos só andar a aplicar coimas, também temos feito trabalho em diversas áreas, na literacia, na informação, etc., para que as pessoas, ou quando as pessoas fazem uma inscrição na ERS, que tenham um kit de toda a legislação e de todos os documentos que sejam passíveis de ser utilizados, para que também isso lhes facilite o trabalho. Nós temos mais de 38 mil estabelecimentos registados na entidade reguladora. Portanto, seria impensável que nós conseguíssemos fiscalizar in loco as 38 mil. Mas, em matéria de publicidade, de facto, o número de infrações em 2021, que tivemos 25, em 2022 tivemos 76 e em 2023 tínhamos até 263, portanto, eles têm aumentado no âmbito dessas infrações que decorrem de processo de fiscalização, mas nós fizemos várias sessões de esclarecimento. Em 2023 fizemos dois webinars organizados pela Associação Independente de Osteopatia, fizemos em 2022 pela Plataforma de Saúde em Diálogo, Em 2023, jornadas de direitos e deveres dos utentes de serviço de saúde, com um painel dedicado ao regime de publicidade em saúde. Fizemos em novembro de 2023 um webinar dedicado exclusivamente ao tema da publicidade em saúde, organizado pela ERSE. Fizemos dois fóruns online em maio de 2024 sobre publicidade em saúde, um dirigido a prestadores e outro dirigido a utentes. Publicámos na nossa página eletrónica respostas a perguntas frequentes de utentes e de prestadores, em novembro de 2023. Publicámos uma newsletter dedicada ao tema, específica dedicada ao tema da publicidade em saúde em julho de 2024, e em que a ERSE alertava para a necessidade da inclusão dos elementos de identificação dos intervenientes a favor de quem são efetuadas as práticas de publicidade em saúde e dos elementos que devem constar na mensagem ou na informação publicitada, e tivemos o alerta de supervisão que sobre publicidade a serviço de urgência, serviço de atendimento e expressões afim. Portanto, houve aqui uma preocupação em ser também preventivo nesta área. Acho que, ainda antes de responder algumas das questões, mas penso que aqui também darei alguma explicação, dos estabelecimentos fiscalizados, verificou-se, à data da primeira fiscalização não presencial, que em 54 era difundida a publicidade a serviço de urgência e SAP. Destes 54 estabelecimentos, verifica-se que após a emissão das advertências e em sede da nova fiscalização que fizemos em 27 e 28 de novembro de 2024, em sete situações não era aplicável, porque a publicidade está conforme as autorizações do nosso sistema de registro das entidades, o que já se verificava anteriormente. Em 16 estabelecimentos houve alterações da publicidade em conformidade com o previsto no registro e a informação e a licença de funcionamento do mesmo. Em 21 estabelecimentos a publicidade mantém-se totalmente desconforme. E em 6 estabelecimentos a publicidade mantém-se desconforme, tratando-se de estabelecimentos em que o estabelecimento está autorizado para SU, mas publicita SAP. E em 3 estabelecimentos há situações dúbias em termos de registro e licença de funcionamento, o que consequentemente cria dúvidas sobre a conformidade da publicidade, por exemplo, em que está registado o serviço SAP não como serviço, mas como especialidade médica. E, portanto, nós continuaremos a intervir junto destas instituições para que isso seja completamente corrigido. Relativamente às questões que são colocadas, é evidente que aqui o PSD, a Sra. Deputada Andreia Bernardo, nós estamos de acordo que as medidas que nós temos tomado têm a vista à defesa do interesse dos utentes e também o regular funcionamento das instituições. E, portanto, continuaremos a acompanhar essas situações. Da doutora Irene Costa, da Sra. Deputada Irene Costa, há de facto, tem havido um aumento do número de violações, mas tem também havido um aumento muito substantivo da nossa fiscalização e, portanto, uma coisa não deixará de estar ligada diretamente à outra. Sobre aquisição de equipamentos e sobre medidas de cautelares de suspensão da atividade, em geral, nós emitimos muitas, nós trimestralmente publicamos todas as decisões que tomamos, de forma transparente, elas estão no nosso site, e quando está em perigo a saúde pública, o risco para os doentes, temos que tomar essas medidas. Em geral, acontece isso muito na saúde oral, é um mercado onde há muitos problemas e onde acontece, e na aplicação ligados às medicinas estéticas ou falsas medicinas estéticas, onde também, com a cooperação de muitas entidades, por denúncias, nomeadamente a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Médicos Dentistas, onde isso acontece. Relativamente aos equipamentos pesados, nós estamos a avaliar, ainda não temos nenhuma posição, porque ainda não saiu toda a legislação que tem a ver com essa área. Relativamente ao Sr. Deputado Armando Grave, nós monitorizamos, de facto, esta situação. e estamos de acordo que temos de continuar a monitorizar e a investir nesta literacia e, como disse também há bocadinho, esta questão da legislação e da clarificação da legislação, que é fundamental para... às vezes, quando se faz uma esferográfica para pôr o número de contribuinte, entidade reguladora, licença de funcionamento da entidade reguladora, etc., etc., às vezes é difícil também o cumprimento, mas não é essa propriamente que nos preocupa mais. Sobre a questão do Sr. Deputado Amorim Lopes, já referido, a primeira medida não é encerrar, a não ser que esteja em causa a saúde pública ou o perigo para os doentes, isso é indubitável para nós. Relativamente ao Sr. Deputado Paulo Moacho, já lhe referi que nós vamos apresentar a curto prazo alguma sugestão de como é que entendemos, para além de estarmos a trabalhar também na criação de um observatório da publicidade internamente, mas achamos que a legislação é pouco clara e necessita de aperfeiçoamento e, portanto, estamos a trabalhar também nessa área. Acho que no essencial.
Muito bem, Sr. Presidente. Vamos passar. Muito obrigada pelas respostas. Não sei se algum dos membros do seu Conselho de Administração quer usar da palavra. Não? Pronto, então passaremos então para a segunda ronda. Questiono-se da parte do Grupo Parlamentar do PSD querem usar da palavra. Então, a Sra. Deputada Andreia Bernardo.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, o Partido Socialista consegue sempre também surpreender-nos, que hoje falamos de publicidade enganosa na saúde, mas claro que o atirar de culpas da atual situação do SNS vem sim para cima da mesa. Mas indo ao essencial, hoje ainda não falámos aqui que existem três tipologias de serviços de urgência, e esta sim até pode ser uma das razões das infrações. E assim pergunto, com duas questões muito concretas, se a metodologia da análise das ocorrências tem por base estas três tipologias de serviços de urgência, e aproveitamos também para perguntar se consideram necessária a alteração das atuais tipologias existentes. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, mais uma vez a Sra. Deputada Irene Costa.
Muito obrigada. Dizer que o Partido Socialista continua a defender o papel central da entidade reguladora da saúde como instrumento para garantir a transparência, a qualidade e a equidade no acesso aos cuidados de saúde. Agradecemos todo o trabalho que a entidade tem realizado e como agora o Sr. Presidente teve a oportunidade de nos esclarecer, mas que de resto também está advertido no resultado do relatório que apresentaram relativamente ao exercício da vossa atividade, em que pudemos efetivamente constatar todo esse trabalho que tem feito em todas as áreas que referiu, e nomeadamente na área da literacia e da promoção da literacia, que nos parece de facto uma área muito importante. Acreditamos que efetivamente é através desta ação firme e independente que continuamos a assegurar a proteção dos direitos de todos, a excelência nos cuidados de saúde em Portugal, o reforço na confiança dos utentes e dos profissionais do SNS, pelo que agradecemos os esclarecimentos que hoje aqui nos trazem e desejamos a continuação de um trabalho profícuo que seja em favor de todos os cidadãos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Armando Grave, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu gostaria de considerar uma coisa que é um facto para todos nós. O exercício da medicina não é, pode ser considerado um negócio, mas não é um negócio qualquer. É especial. Portanto, as pessoas, quando celebram um contrato com alguém ou alguma instituição que está a praticar a medicina, além disso estamos a falar da saúde e do risco de vida durante muitas vezes, as pessoas têm que saber com quem estão a contratar. Não é preciso que esteja escrito. Basta que esteja à porta aberta, como os senhores deputados sabem. Basta um convite a contratar e o contrato está celebrado e tem que ser cumprido como deve ser nos termos da lei. Portanto, a IES, possivelmente, tem cumprido o que lhes apresentam e tem cuidado da saúde. Gostaria também de dizer aqui que concordo perfeitamente com o senhor deputado da Iniciativa Liberal, quando refere que se calhar se aplicássemos isto no Serviço Nacional, estes termos no Serviço Nacional de Saúde, se calhar teríamos muitos problemas acrescidos. Estou convencido que a ES vai ter atenção ao procedimento de algumas destas instituições, porque eu estou absolutamente convencido, acho que todos estamos, que não são todas assim. Portanto, também é bom que alguns desses problemas surjam e venham à luz. Portanto, nestes termos, acho que a IES deve, e estou convencido que vai fazer, acautelar a saúde dos portugueses para bem de todos nós e que espero que tudo corra bem. Muito obrigado. Muito
obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começo por agradecer as respostas e, sobretudo, a garantia que aqui ficou dada de que o objetivo não passa por encerrar estes serviços, independentemente do nome que lhes queiramos chamar, mas apenas garantir que existe transparência e clareza naquilo que é a prestação efetivamente e que se cumpra a lei. E, portanto, nós subscrevemos inteiramente e saudamos a posição da entidade reguladora do Sul. Imaginamos que este não seja o desfecho pretendido por todos os partidos, mas a democracia é o que é. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem um minuto, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Agradecer as respostas que foram dadas. O que se trata aqui, de facto, nesta audição, era de esclarecer, porque acho que é do interesse público que possa ser esclarecido, efetivamente, quais é que são as infrações que foram encontradas. Porque estamos a falar de informação que pode levar utentes a uma situação onde aquilo que pretendem e que precisam de ser resolvido pode não ficar resolvido, onde se dirigem a algum local que lhes diz que é um serviço de urgência e depois precisam de uma determinada valência e ela não existe porque ela nunca existiu, efetivamente. E, portanto, é disso que estamos a falar, daquilo que percebemos da sua última intervenção. Teremos aqui ainda algumas destas entidades que ainda têm esta informação disconforme, aliás, e isso preocupa-nos e acho que deve preocupar toda a gente, porque, de facto, não estamos aqui a falar de encerrar ou não encerrar determinado serviço, nem sequer estamos a falar do SNS, porque o SNS não é um privado e, portanto, a forma de funcionamento é completamente diferente. Querer confundir as coisas é errado. Aquilo que estamos a falar é de negócios que estão a fazer publicidade enganosa e a enganar pessoas. E, portanto, é isto que eu queria deixar uma última questão, que tem a ver com outras medidas, além da alteração ao regime jurídico da publicidade em saúde, que outras medidas é que poderão vir a ser postas em prática para estas entidades que continuam a ter mensagens desconformes, como foi aqui referido.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho.
Obrigado, Sra. Presidente. Não tenho mais nenhuma questão, apenas para agradecer também as explicações que nos foram dadas e a posição também, nomeadamente relativamente a eventuais revisões legislativas, e vamos também aguardar esses contributos e da parte do Grupo Parlamentar do LIVRE certamente que estaremos disponíveis para avançar com eventuais propostas nesse sentido, porque se precisamos de afinar esse regime jurídico, acho que será do interesse de todos que possamos trabalhar nessa matéria, tendo em vista sempre o interesse público, cada um à sua maneira. No fundo é isso que pretendemos defender. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem no máximo até 6 minutos para concluir-se, tendo em mente que ainda temos mais 2 requerimentos, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito bem. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Bem, relativamente à Sra. Deputada Andreia Bernardo, a questão dos serviços de urgência e SAP, se deve haver outras tipologias. Nós não temos competência na área da definição das tipologias, mas eu penso que elas estão relativamente consensualizadas com a questão do SUB, Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica e Polivalente. O que nós entendemos aqui e o que fizemos a avaliação é que este tipo de serviço, o que está licenciado, basicamente se conforma com 2 situações. Serviço de urgência básico e SAP, serviço de atendimento permanente. É um conceito muito lato, mas que nós entendemos é que pelo menos deve funcionar 24 horas como está definido na legislação. E, portanto, a publicidade que nós andamos e que foi fruto dessa avaliação foi para ver se conformavam com estes 2 tipos. E é nesses 2 tipos, basicamente, que temos estado a trabalhar. Nos requisitos que têm a ver com licenciamento. Eles pedem licenciamento para serviço de urgência e serviço de atendimento permanente, e o tipo de cirurgia de ambulatório, enfim, tem adequado a isso. E é nesse, não estamos a ver se estão a fazer, nem haveria ninguém, não encontramos ninguém que estivesse a fazer publicidade a serviço de urgência polivalente ou médico-cirúrgica, portanto não é esse não é esse o caso. Relativamente a... Há bocado também perguntaram, agora já não me recordo quem, que é a questão... Nós tomámos medidas, aplicámos processos contra a ordenação, aplicámos coimas, mas depois também fazemos a monitorização para ver se isso depois, monitorizámos isso para ver se isso tem impacto, se tem cumprimento. Não ficámos satisfeitos, nosso objetivo não é ter coimas. Na ERS ouvem muitas vezes a nós os três dizer que o nosso objetivo não é aplicar coimas, é que não haja necessidade de aplicar coimas e, portanto, trabalhamos todos os dias para que isso aconteça. Na questão... Sim, e medidas paralelas para repor a legalidade desse funcionamento. Nós também monitorizamos o impacto das medidas. Temos um acompanhamento do reflexo que isso tem nas medidas que tomamos. E também estamos a fazer um estudo na ERS, que é a efetividade de todo o trabalho que a ERS tem feito ao longo dos anos, para ver se isso melhorou e contribuiu para a melhoria do sistema de saúde, para os profissionais, para os utentes, para a defesa dos interesses dos utentes. Relativamente à senhora deputada do Bloco de Esquerda, Isabel Pires, a questão das medidas, ela tem um prazo. Nós demos um prazo de advertência para que seja cumprido e, portanto, passando esse prazo, agiremos em conformidade. A experiência que nós temos, em geral, é do cumprimento por parte dos prestadores, todos eles. Há sempre alguém que não cumpre, mas aí temos outras medidas legislativas que podemos tomar. Eu acho que respondi a todos, aos seus deputados que felicitaram o trabalho da ERS. Eu entendo isso há cerca dos 116 trabalhadores que trabalham na ERS e que têm feito um trabalho excelente ao longo destes anos e que eu espero continue a afirmar-se como uma entidade independente, uma entidade forte e que é relevante para o sistema de saúde em Portugal. E, portanto, agradecemos as vossas palavras, sendo certo que esse também é o nosso espírito e a nossa missão.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e vamos então dar como concluído esta primeira audição. Vamos passar então já para a audição, também a requerimento do Bloco de Esquerda, sobre acesso à IVG em Portugal e às pelo menos 1.366 situações que o procedimento não foi realizado por se ter ultrapassado o prazo. Eu vou dar tempo para o Sr. Presidente mudar dossiê. De qualquer modo, eu ainda vou estar aqui mais um bocadinho e depois peço a substituição pela Sra. Vice-Presidente. Vai usar da palavra também o grupo parlamentar requerente, a Sra. Deputada Isabel Pires, que tem 4 minutos. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Sobre este requerimento, eu creio que ele se reveste de muita importância. O acesso à IVG em Portugal está, como todos e todas sabemos, e temos vindo a alertar há algum tempo, com problemas. Por estes dias, há muitos poucos dias, soubemos que há centenas de portuguesas que se veem obrigadas a se deslocarem ao estado vizinho para realizar um IVG. Outras mulheres na sua área de residência não conseguem igualmente aceder, andam de um lado para o outro, dizem-lhes que ali não se fazem esses procedimentos, com argumentos, como vimos em determinada altura no Hospital da Guarda, se não estou em erro, de que era um hospital amigo de bebés, e isto não nos parece, de facto, um argumento aceitável para recusar um procedimento a uma mulher deste género. E estas situações têm-nos preocupado muito, porque estamos perante aquilo que nos parece ser um grave incumprimento de um direito que pertence às mulheres e apenas a elas e que está a ser colocado em causa, e com isso a sua saúde também está a ser colocada em causa. E nesse seguimento do relatório elaborado pela Entidade Reguladora da Saúde, intitulado RS Acesso à Interrupção Voluntária da Gravidez no SNS, questionadas as entidades em 2023, concluiu-se que apenas 29 entidades do setor hospitalar a realizar IVG em Portugal continental, 27 oficiais e 2 oficialmente reconhecidas, realizavam IVG, que dos 55 agrupamentos de centros de saúde à SES existentes, nenhum realizava o procedimento IVG e apenas 5 realizavam consultas prévias. Foram apuradas 1.366 situações em que o procedimento não foi realizado por ter sido ultrapassado o prazo legalmente estabelecido e também que não existe, concluiu-se também, que não existe um registro completo e atualizado de todos os profissionais de saúde objetores de consciência, tanto nos cuidados hospitalares como nos cuidados primários, informação que também não está disponível na ordem dos médicos. E, portanto, persiste falta de resposta nas unidades do SNS. Dos casos que foi possível apurar, existiram, mais como referias, tais 1.366 mulheres impedidas de realizar por ultrapassagem das 10 semanas, continua por existir o tal registro de objetores, sem os quais, nos parece, é manifestamente impossível organizar os serviços de saúde de forma a garantir os direitos das mulheres sem prejudicar o exercício dos direitos individuais dos profissionais de saúde e, portanto, temos algumas questões para a entidade reguladora naquilo que toca à entidade reguladora. O que é que, na sua perspectiva, explica que tantas instituições do SNS não deem respostas na área da IVG? E se não consideram que essa falta de resposta é atentatória dos direitos das mulheres e insanável com um serviço que deve ser público e universal? Como disse e repetimos, mais de 1.300 mulheres não puderam realizar a IVG por ultrapassagem das 10 semanas, se não considera que, de facto, o direito das mulheres foi, neste caso, desprezado, e o que é que, da avaliação e do relatório que foi feito, o que é que mais contribuiu para estas situações de ultrapassagem dos prazos legais? E se não considera a entidade reguladora que a inexistência de um registro de objetores dificulta, de facto, a organização dos serviços, e se tem conhecimento de casos em que isto transformou o direito individual de objeção num boicote institucional ao direito à IVG, porque na prática poderemos estar perante estas situações e parece-nos extremamente grave numa altura em que fazemos já alguns anos de uma lei que foi pioneira, que foi muito importante no direito das mulheres e da saúde das mulheres em Portugal, teve resultados do ponto de vista da saúde pública extremamente positivos e parece-nos triste, no mínimo, que estejamos com tantas mulheres a terem o seu direito vedado por variadas razões e algumas delas têm que ver com o serviço, com a organização do serviço do SNS e como é que estas coisas estão identificadas pela entidade reguladora e, relativamente a estes dados e estas perguntas que colocámos, de que forma é que nós podemos olhar para elas e melhorar daqui para a frente. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente, passo-lhe a palavra, tem 4 minutos.
Muito bem, muito obrigado também por debatermos este tema, sendo certo que é a terceira vez que nós, este Conselho de Administração, vem aqui à Comissão de Saúde falar sobre o tema. Já viemos 2 vezes, foi quando o problema foi aparecendo na comunicação social, onde se referiam os constrangimentos no acesso das mulheres na referenciação e nos procedimentos de IVG nos estabelecimentos de saúde. De qualquer forma, hoje já temos mais alguns dados e podemos elucidar algumas coisas aos senhores deputados. De facto, nós, as notícias davam conta, na altura em fevereiro de 2023, que foi quando nós entramos na entidade reguladora, de várias dificuldades e limitações, de muitas disfunções administrativas pouco compreensíveis e dificuldades no cumprimento de alguns prazos. E, portanto, em 2023, nós determinámos um processo de monitorização que foi acompanhar e monitorizar o cumprimento pelos prestadores de cuidado de saúde do SNS dos procedimentos em vigor para a efetivação do acesso à realização da IVG. E fizemos um estudo do acesso à IVG no SNS que foi publicado em setembro de 2023. E posso já adiantar, nós este ano vamos fazer outro estudo que vai decorrente daquilo que já foi feito para podermos comparar com aquilo com as medidas que, entretanto, foram tomadas. Portanto, este estudo de 2023 teve como objetivo averiguar a eventual existência de obstáculos ao acesso à IVG, analisando o processo, fazendo uma análise transversal dos procedimentos em vigor nos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde do SNS, oficiais e oficialmente reconhecidos. Nós também queríamos analisar, nessa altura, a oferta deste tipo de cuidados, a evolução do número de IVGs realizadas e o cumprimento dos prazos. De qualquer forma, de uma forma muito resumida, o que esse estudo nos mostrou é que, de facto, não havia em várias instituições protocolos entre os agrupamentos de centro de saúde e os hospitais, ausência de protocolos internos dentro dos hospitais, constrangimentos do acesso no exercício do processo nos cuidados de saúde primários, disparidade nas regiões, dificuldade no cumprimento dos prazos estabelecidos e não estava também garantida de forma eficaz a referenciação quer para os hospitais ou para as entidades com acordos com os hospitais. De qualquer forma, apesar de tudo, mostrava que o número de consultas tinha aumentado 16% face a 2021 e o número de IVGs em 2022, na altura, tinha também aumentado em 22 cerca de 15%. Após a realização deste estudo e do enquadramento normativo, foi feita a intervenção regulatória e sancionatória junto dos estabelecimentos prestadores de cuidados, promovendo-se a implementação dos procedimentos incitos à salvaguarda da tempestividade, da integração e regularidade da prestação de cuidado de saúde em causa. Concretamente, nós emitimos 78 instruções às entidades em causa, OLS e ACES, se fosse hoje não seriam 78, tivemos 4 processos contra os nacionais por incumprimento de obrigações, prestação de informações quando requeridas pela ERSE e 3 por violação das regras relativas ao acesso a cuidados de saúde. Entretanto, nós estamos a monitorizar o cumprimento dessas 78 instruções emitidas para vermos se houve uma efetiva interiorização e assunção das obrigações em curso com a adequação dos supra-referidos procedimentos ao quadro legal. Relativamente a estas 78 instruções emitidas, da análise que fizemos até 2 de janeiro deste ano, 76 estão cumpridas e foram arquivadas, conforme resulta de um parecer técnico interno, e foram aprovadas já este ano, e em 2 foi aberto um processo contra a ordenação por desrespeito da decisão da entidade reguladora que nos seus poderes não cumpriram. Digamos que é este o ponto da situação.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pelas respostas e pelo tempo. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Ana Oliveira.
Obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar, na pessoa do Sr. Presidente Dr. Pimenta Marinho, a delegação da Entidade Reguladora da Saúde aqui presente e agradecer também a vossa vinda para a discussão de 3 temas distintos, mas que merecem toda a nossa atenção. Mas relativamente a esta audição e o tema do acesso à interrupção voluntária da gravidez em Portugal, dizer que o assunto específico de hoje, aliás, voltar a repetir que não é um assunto de hoje e que surgiu em fevereiro de 2023, quando surgiram notícias sobre constrangimentos no acesso à IVG em vários hospitais do Serviço Nacional de Saúde e das assimetrias regionais que foram denunciadas, com relatos de falhas graves tanto no interior como no Alentejo, onde o direito à IVG não estava a ser garantido. Nessa altura, a Entidade Reguladora da Saúde e a IGAS comprometeram-se a investigar. E, no fundo, é o que estamos aqui a fazer hoje. Estamos a questionar os resultados dessa investigação e das medidas que foram implementadas após este relatório. Aqui vou-me repetir novamente, mas acho que são dados importantes. Portanto, o relatório revelou realidades preocupantes, como é o caso de apenas 29 das 42 unidades hospitalares elegíveis do SNS realizarem o IVG, sendo que das restantes, 15 declararam falta de capacidade e muitas vezes encaminhavam para outras entidades. Também nos cuidados de saúde primários a situação ainda é mais dramática, sendo que nenhum dos 55 agrupamentos dos centros de saúde realizam o procedimento e apenas 5 destes realizavam consultas prévias. Também referiu, e é um dado preocupante, que já em 2022 20% das mulheres aguardavam mais de 5 dias entre o pedido até à primeira consulta, percentagem significativa que resulta na evidência do não cumprimento da lei em vigor. Mas recordo, em 2023, o então Ministro da Saúde, o Dr. Manuel Pizarro, quando confrontado com estes problemas, referiu que tudo seria resolvido em meia dúzia de semanas. Tudo se resolve, é típico do Partido Socialista. uma divergência entre o discurso político e a realidade. O próprio Ministro da Saúde ainda referiu que as ULS seriam a solução do problema. Mas tal proposta foi amplamente, na altura, contestada por associações médicas que identificaram, como os senhores também identificaram no relatório, falta de recursos, de formação e de capacidade técnica dos centros de saúde. No fim de contas, nada se resolveu. Neste contexto, importa que a entidade reguladora da saúde esclareça a evolução destas questões neste relatório 2023. Portanto, colocaria algumas questões a Vossas Excelências. Desde a publicação do relatório, que medidas de monitorização adicionais foram implementadas pela entidade reguladora para garantir o cumprimento da lei da IVG no Serviço Nacional de Saúde, tanto nos hospitais como nos serviços de saúde de proximidade? Qual tem sido a evolução das queixas e reclamações recebidas pela entidade reguladora da saúde sobre o acesso à IVG? Verifica-se uma tendência de aumento ou uma diminuição? Quantas deliberações tomou a entidade reguladora no último ano relativamente a violações da lei da IVG, incluindo casos de ultrapassagem de prazos ou falta de capacidade de resposta? Que medidas adicionais entende a ERS que podem ser implementadas para mitigar os constrangimentos identificados no acesso à IVG, particularmente em regiões com mais dificuldades, como é o caso do Alentejo e do interior? E termino dizendo que tem-se, de facto, colmatar estas falhas do passado, porque estamos numa fase em que podemos reconstruir o SNS e de garantir que nenhuma mulher, em nenhuma região do país, seja privada de um direito que lhe é assegurado. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PS, Sra. Deputada Elsa Paes, por favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados e cumprimentar o Sr. Presidente da Entidade Reguladora da Saúde, Dr. Pimenta Marinho, bem como toda a sua equipa, e saudá-los pelos relatórios, pelo relatório efetuado sobre a aplicação da IVG. Como sabemos, é uma lei de 2007, onde se deram passos gigantes e significativos no acesso das mulheres à saúde sexual e reprodutiva. Aliás, dizem-no no final do relatório, o acesso a cuidados de saúde sexual e reprodutiva seguros, atempados, acessíveis e respeitadores, entre os quais o aborto sincero é uma questão de saúde pública e de direitos humanos. Portanto, com esta lei, que só pecou por ter dia, porque foi alvo de vários referendos, mas ainda assim conseguimos acompanhar em retaguarda a garantia dos direitos humanos das mulheres e da sua saúde sexual e reprodutiva. Obviamente que há alguns constrangimentos, mas também dizem no vosso relatório, antes de passar aos constrangimentos, que tal faz parte de um direito universal à saúde e são essenciais para proteger a saúde das mulheres. No quadro da aplicação desta lei, que vem sendo avaliada e percebeu-se que não houve uma avalanche de procura de IVGs no Serviço Nacional de Saúde como se chegou a vaticinar, e as mulheres ficaram obviamente protegidas do aborto clandestino ao terem que sair para o estrangeiro, para a Espanha, e nesse caso só as que tinham melhores condições económicas é que o podiam fazer para ter um aborto seguro. Obviamente que 18 anos depois, algumas avaliações e necessidades de revisão da lei urgem, porque os constrangimentos também identificados a isso o obrigam. E, portanto, por parte do Partido Socialista e de outros grupos parlamentares, vamos esta semana discutir aqui na Assembleia da República a necessidade, que decorre inclusivamente destas avaliações que nos chegam, de introduzir algumas alterações à lei, nomeadamente o alargamento do prazo para, no mínimo, 12 semanas, porque se vê que 10 é de todo insuficiente, dado que há muitas mulheres, nomeadamente estas 1.366, que pediram para fazer a interrupção voluntária da gravidez e não foi efetuada porque o prazo já tinha sido ultrapassado das 10 semanas. Portanto, não queremos que nenhuma mulher em Portugal, no quadro de uma procura atempada, esclarecida, fique fora da possibilidade do acesso a uma interrupção voluntária da gravidez no Serviço Nacional de Saúde. A legislação portuguesa privilegia portanto, e bem, o acesso universal às consultas de planeamento familiar e a distribuição gratuita de métodos contraceptivos. Aliás, como também referem no relatório, a lista nacional de contraceptivos tem vindo a ser alargada de forma a assegurar uma diversidade em função da liberdade de escolha. Mas também fazem um alerta, e deixava aqui já a primeira pergunta. Dizem que importa que a gestão dos estoques e a distribuição efetiva dos meios contraceptivos não tenha descontinuidade na nova organização do SNS. E, portanto, eu, uma vez que levantam esta preocupação, gostava também de perceber o que é que se pode fazer para que, efetivamente, a este nível, não haja mesmo descontinuidade na distribuição dos estoques para que as mulheres tenham a sua saúde sexual e reprodutiva garantida quando fazem a procura deste tipo de serviços. Também nos dizem, e gostava também de deixar aqui esta nota, que além dos constrangimentos identificados e das garantias também que têm vindo asseguradas e das necessidades que há de revisão que vamos apresentar, não vale a pena estar aqui a falar sobre elas, porque são subejamente conhecidas e vamos discuti-las sexta-feira. Mas além disso, dizem no vosso relatório que os grupos mais frágeis, economicamente mais vulneráveis, como as adolescentes, migrantes e agregados com maiores dificuldades económicas e sociais, poderão ser as que vivenciam algum tipo de constrangimento no acesso. Portanto, julgo que a questão do constrangimento se coloca
deputada,
sobretudo...
Deputada, podia concluir-se.
Vou concluir a este nível. Só mais uma nota. Também nos dão conta que a interrupção voluntária da gravidez no setor público é basicamente medicamentosa e no setor privado é de procedimento cirúrgico. Se podemos, de facto, ter alguma intervenção a este nível. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Na segunda parte colocarei mais algumas questões que tinha aqui preparadas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Já bom ano a todos e passava a palavra à Sra. Deputada Marta Silva, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigada, Sr. Presidente, em exercício. Excelentíssimos senhores representantes da ERSE, entre 2007 e 2022 realizaram-se em Portugal mais de 255 mil abortos até às 10 semanas. Destes números estão excluídos todos os casos excepcionais que podem ocorrer após as 10 semanas, 16 semanas em caso de crime sexual, 24 semanas em caso de malformação do feto ou em qualquer momento em caso de risco de vida da grávida ou em casos de fetos inviáveis. E os dados que temos reportam apenas a 2022, mas dizem-nos que 96% das interrupções ocorreram por opção da mulher e 29% já tinham realizado um ou mais abortos previamente. Números que não podem ser ignorados, sobretudo quando o SNS enfrenta uma crise profunda, com falta de profissionais, recursos e capacidade para atender às reais prioridades de saúde pública. A IVG foi legalizada como uma solução excepcional para situações delicadas e não como uma prática corriqueira ou alternativa aos métodos anticoncepcionais. No entanto, temos vindo a assistir à sua normalização, o que é alarmante, em que, de forma inconsequente, a gravidez indesejada é resolvida com um procedimento médico pago por todos os contribuintes, incluindo aqueles que moralmente se opõem a este ato. O Bloco de Esquerda fala em restrições ao acesso, mas omite que estas restrições são o reflexo de um sistema estruturalmente sobrecarregado e que não consegue atender às necessidades mais urgentes, como, por exemplo, cuidados paliativos pediátricos. Pergunto se é justo que, no seu entendimento, que o SNS, com recursos tão escassos, continue a suportar os custos de decisões fruto da irresponsabilidade de quem não opta por não prevenir. Quero ainda destacar outro ponto fundamental, que é a objeção de consciência. E num Estado democrático é inaceitável que se sugira o controle de listas de profissionais de saúde que exercem o seu direito moral a não participar em procedimentos que ferem as suas convicções. Forçá-los a isso não é só um desrespeito pela liberdade individual, mas também uma tentativa autoritária de silenciar valores que devem coexistir numa sociedade plural. Por último, e mais preocupante é a tentativa de alargar o prazo legal para as 14 semanas ou mais, aproximando Portugal de legislações mais extremas de outros países europeus, onde o valor intrínseco da vida humana foi efetivamente relativizado. O atual prazo de 10 semanas já é generoso, face ao propósito original da lei, permitir uma escolha consciente, mas não irrestrita, entre interromper uma gravidez ou dar oportunidade à vida. Duas questões muito diretas. Com base nos dados recolhidos, como é que avalia o impacto financeiro e logístico do aumento de procedimentos de abortos no SNS e quais seriam as consequências de um eventual alargamento do prazo para as 14 semanas e que medidas eventualmente pode recomendar para assegurar que o direito à objeção de consciência seja garantido sem comprometer a organização dos serviços. Para já, são apenas estas duas questões. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra agora ao deputado Mário Marinho Lopes, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo novamente o Conselho de Administração da ERSE. Antes de iniciar a minha intervenção, eu creio que talvez seja útil balizar o contexto desta audição, tendo em conta a anterior intervenção do Grupo Parlamentar do Chega, porque não compete à entidade reguladora da saúde pronunciar-se sobre uma decisão política que foi tomada pela Assembleia da República de forma democrática em 2007. A lei existe e, portanto, a lei existindo, é preciso garantir às mulheres que optam necessariamente, não, garantidamente não de ânimo leve, por fazer uma IVG. Portanto, está na lei, a lei tem de ser cumprida e compete sim à entidade reguladora da saúde assegurar que essa lei é cumprida. E focando aí, infelizmente, o que nós temos é mais um exemplo da inépcia do Estado e da sua ineficiência crónica, que depois não consegue assegurar um direito material que está na lei. Porque quando nós olhamos para o relatório que se produz, de facto, o que nós vemos é de todas as entidades, ou das 38 entidades que poderiam disponibilizar o IVG, 11 nem sequer o faziam. E mesmo dentro daquelas que faziam, por diversos motivos, esse direito que está consagrado na lei não estava a ser assegurado. E em cima disso temos também a questão da consulta prévia, que tem de ser discutida também num âmbito político e será discutida certamente na sexta-feira, mas à data está na lei e, portanto, deve ser cumprida. E o que nós vemos é que nos cuidados primários, um grande número, a esmagadora maioria, 50 de 55 ACEs, não asseguravam a consulta prévia. Ora, a questão que se coloca é como é que é possível que 18 anos volvidos sobre o referendo e sobre a aprovação da lei, nós não tínhamos tido capacidade para capacitar, passo o plenário, as nossas estruturas do SNS, seja ao nível dos cuidados primários, seja ao nível dos cuidados secundários, para assegurar este direito do qual as mulheres dispõem. Essa é talvez a principal e a mais importante questão, é perceber então porque é que há estas entidades, em alguns casos sabemos que poderá não haver médicos obstetras suficientes ou mesmo MGFs que não sejam objetores de consciência, e aí nesse caso era interessante também ouvir qual a recomendação da entidade reguladora da saúde para esse caso em particular, se seria possível ou viável sequer assegurar que todas as instituições do SNS teriam a par com médicos que são objetores de consciência, outros médicos que não são objetores de consciência, seria viável em Portugal, tendo em conta o número de obstetras que nós temos? Seria uma possibilidade? Questiono, não sei, mas seria interessante ouvir a opinião da entidade reguladora da saúde, e também quais, no caso, as recomendações, ou seja, quando nós olhamos para todos os motivos de atraso, e sabemos que alguns é porque a mulher tardiamente descobre que está grávida, e portanto a idade gestacional média andará à volta das 7 semanas, o que naturalmente já encurta o prazo, outros casos haverá, mas daqueles que podem ser resolúveis do ponto de vista operacional, ou seja, que nós temos instrumentos para melhorar a eficiência do SNS, quais são aqueles que, no entender da entidade reguladora de saúde, podem ser atacados imediatamente para, enquanto a lei não é revista, conseguirmos assegurar a prosecução deste direito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Presumo que a Sra. Deputada Paula Santos queira intervir. Tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente da ERSE. Teremos a oportunidade, na sexta-feira, de fazer um debate aqui na Assembleia da República sobre as questões da interrupção voluntária da gravidez, mas eu gostaria também, neste momento, de fazer referência que a consagração na lei da interrupção voluntária da gravidez por opção da mulher constitui, de facto, a consagração de uma luta e do acesso aos direitos sexuais e reprodutivos por parte das mulheres. Não lhe vou pedir que se pronuncie sobre estas matérias, mas eu gostaria de fazer aqui esta afirmação e deixar claro esta posição por parte do PCP. E relativamente a estas matérias, obviamente que nos preocupa, estando consagrado na lei este direito às mulheres, nunca é demais referir que este direito pôs fim, de facto, ao flagelo do aborto clandestino. Eu queria, é com preocupação que vemos, de facto, que apesar de consagrado na lei, persistem um conjunto de dificuldades e de obstáculos que, na prática, criam, de facto, essas dificuldades no acesso à interrupção voluntária da gravidez por parte das mulheres. O relatório da ERSE identifica um conjunto de aspectos que são relevantes e que se prende com desarticulação, ausência de protocolos, identifica, de facto, que há um conjunto de entidades do Serviço Nacional de Saúde, quer ao nível dos cuidados hospitalares, quer ao nível dos cuidados de saúde primários, que não prestam estes cuidados de saúde, identifica e faz referência, e este é um aspecto que nós também consideramos que, de facto, importava que houvesse aprofundamento, até do ponto de vista da legislação, que se prende com a inexistência de um registro dos profissionais dos objetores de consciência, que o próprio relatório também faz essa referência. Para dizer que, de facto, esta é uma realidade que nos preocupa bastante e que não estas dificuldades e estes obstáculos não estão desligados também do desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde, mas que existe, de facto, sejam tomadas um conjunto de medidas para garantir que, efetivamente, em todo o território as mulheres têm acesso à interrupção voluntária da gravidez. Eu a questão que lhe vou fazer é uma questão mais geral. Há um aspecto que eu te queria também identificar, que é que nas entidades públicas o procedimento que é utilizado na interrupção voluntária da gravidez é maioritariamente por via medicamentosa, nas entidades privadas por via cirúrgica. Não sei se a ERSE tem alguma consideração ou observação relativamente a esta realidade, o porquê é que assim o é, mas se tiver algum elemento concreto que possa partilhar connosco, agradeço que o possa fazer. A pergunta que lhe gostaria de fazer é, na sequência deste relatório que foi feito, que foi publicado, que identifica este conjunto de matérias, qual tem sido, é não só o acompanhamento, mas o que é que identificou-se na sequência deste relatório, qual é que foi a evolução que identificou no concreto e se houve, de facto, unidades de saúde, quer ao nível dos cuidados hospitalares, quer ao nível dos cuidados de saúde primários, que tomaram algum tipo de iniciativa para procurar ultrapassar este conjunto de obstáculos que estão aqui identificados.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminando esta ronda de intervenções pelos grupos parlamentares e cumprimentando o Dr. Pimenta Marinho e a sua equipa, passava-lhe agora a palavra, tem 20 minutos para responder a todas as questões. Muito obrigado.
Ok, muito obrigado pelas questões. Bem, o relatório, como foi dito, é um relatório de 2023 e, portanto, nós estamos convencidos que, face às instruções que nós emanamos, as 78 instruções, das quais 76 já estão a ser cumpridas, que o relatório de 2024 seja completamente diferente. Portanto, acreditamos nisso porque nos dizem e temos a convicção prática, porque nos evidenciaram que tomaram medidas para que isso seja cumprido. E os aspectos que foram visados nessas instruções era, em 15 casos, adoção de comportamentos e providências necessárias para o cumprimento dos prazos previstos na lei para a IVG, 60 para a celebração e revisão dos protocolos de referenciação entre os cuidados de saúde primários e cuidados de saúde hospitalares, hoje ainda é mais fácil com as OLS, 37 para definição e revisão dos procedimentos de organização interna através da fixação de fluxogramas internos ou eliminação de constrangimento no acesso de utentes, definição, revisão de procedimentos de realização de IVG, protocolos assistenciais, articulação entre prestadores de cuidados de saúde hospitalares através dos processos de referenciação e, sempre que existam objetores de consciência, assegurar o encaminhamento das grávidas, utentes grávidas e possuir em arquivo as respectivas declarações. Isso foi dada uma instrução específica que ou asseguram ou, não tendo capacidade de fazer, têm de encaminhar para uma instituição que resolva esse processo. A questão das consultas prévias e o total de IVGs realizadas, de facto há um número, foi menos de 7.041 do que as consultas prévias, mas, de facto, em muitas situações não foi possível identificar claramente o motivo. Vamos ver se neste estudo conseguimos apurar melhor isso. E nos tais 1.366, no ano de 2018 a 2022, dos casos, o procedimento não foi realizado porque tinha sido ultrapassado o prazo, mas também não conseguimos saber qual foi a razão e até se há alguma vontade da parte da mulher. Portanto, em muitos casos não foi possível identificar o motivo associado a esta diferença por insistência na análise dos registros administrativos. Nós temos também outro indicador, que é a questão das reclamações. E há bocado uma senhora deputada, acho que foi a senhora deputada do PSD, que colocava. Nós, até 2023, não tínhamos um separador que identificasse claramente qual era a restrição para podermos analisar esta restrição à interrupção voluntária da gravidez. E em 2023, até 2 de dezembro de 2024, nós tínhamos identificado 32 reclamações. 25 foram em 2023 e em 2024 tivemos 7 reclamações. Portanto, em 25 em 2023 e 7 em 2024. E há bocado também perguntaram desta assimetria, a maioria das reclamações visavam a região de saúde de Lisboa e Vale do Tejo. Portanto, neste caso, tivemos também um caso, uma reclamação em que evidenciava em concreto o incumprimento de prazo de 5 dias entre o pedido da marcação e efetivação da consulta prévia que conduziu à ultrapassagem do prazo legal para a realização de IVG. A ERS garantiu a atuação regulatória e sancionatória, abriu um processo de inquérito, fez e aplicou a respectiva coima. E, portanto, continuaremos este ano vamos fazer o processo de monitorização, já tomámos a decisão já há um bocadinho disso, e, portanto, teremos novos dados que ajudarão a perceber melhor esta questão. A questão de haver IVG nos cuidados de saúde primários ou não, em geral, já antes de toda esta, desde que foi implementada a lei, que eu saiba, só havia um ACES no norte, na região do Tâmega, que tinha, que fazia procedimentos no âmbito da consulta prévia e da própria IVG medicamentosa. Já, como disse da outra vez, isso é uma coisa que é passível de ser feita em cuidados de saúde primários, desde que haja condições, preparação, etc. Todos os requisitos que estão na lei para permitir essa realização. A questão dos contraceptivos, a legislação apoia que, no caso da IVG, depois ela deve ser acompanhada para iniciar um processo contraceptivo. O centro de saúde está previsto que tenham contraceptivos, que tenham disponibilidade de contraceptivos. Não têm chegado reclamações, pelo menos que me lembre, à ERS a dizer que não há contraceptivos nos centros de saúde. A questão da objeção de consciência que a senhora deputada Marta referia, já dissemos, quer dizer, a nossa intervenção é que se o hospital ou o centro de saúde não tem pessoas que são objetores de consciência, deve encontrar uma solução para que essa mulher encontre uma solução para o seu problema. Essa explicação que a senhora deputada Paula Santos faz, e já outra senhora deputada, que eu já não me recordo quem, que falava sobre a diferença entre os privados e as instituições com acordos com o SNS, e não se fazer mais medicamentosa e mais cirúrgica. Eu não tenho uma explicação, mas falta também saber o número de IVGs que é feita num lado e no outro e fazer essa percentagem, mas estaremos atentos também para a nova, nesta nova monitorização que vamos fazer. Para já terminei, se houver mais algo, acho que respondi
muito bem.
Tudo.
Temos agora uma segunda ronda, atendendo a que ainda teremos uma audição a seguir com outro tema. Alertava aos seus deputados que esta segunda ronda é de um minuto para cada grupo parlamentar e passava então a palavra à deputada Ana Oliveira, do grupo parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No fundo, para agradecer todos os vossos esclarecimentos sobre uma matéria tão sensível como é esta questão da interrupção voluntária da gravidez e referir que percebeu-se hoje e também refletido no vosso relatório que a falta de recursos e a falta de capacidade técnica é um dos grandes constrangimentos no cumprimento da lei. E dizer que para o PS, para o Bloco de Esquerda e também para o LIVRE, que não está agora aqui presente, é simples, portanto não está a correr bem, altera-se a lei. Mas deixava esta pergunta, o problema é a lei em vigor ou passará por uma solução resolver os problemas identificados pela entidade reguladora da saúde? Portanto, mais uma vez, muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava então a palavra à Sra. Deputada Elsa Paes, do Partido Socialista.
Muito obrigada também, agradecer as respostas que nos deram. Eu penso que ficou bem claro que, apesar identificadas as dificuldades, a forma de as ultrapassar pode passar pelo alargamento do prazo, pela regulamentação da objeção de consciência e pela eliminação também do período de reflexão. Uma mulher que se disponibiliza e que garante e que quer uma interrupção voluntária da gravidez não precisa de ser tutelada por ninguém para a poder fazer e, portanto, acho que é um passo significativo que podemos dar, só não o demos na altura, porque a aprovação desta lei implicava algumas cedências e contemplar perspectivas diversas. Portanto, gostava, relativamente a esta matéria, de saber se acompanham este raciocínio. Por outro lado, dizer à AD que o PS não recebe lições da AD, nem delegamos em vós a nossa capacidade de intervenção. E os senhores disseram que tudo resolviam ao nível da saúde. Não só resolveram, como está tudo agravado. E vê-se pelas urgências da obstetrícia, de pediatria, fechadas, não só nos fins de semana, mas também durante a semana. Será assunto para outro debate que não aqui, mas já que foi feita a questão, também não podiam deixar de ficar sem uma intervenção a esse nível da nossa parte.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Marta Silva, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para agradecer as respostas apresentadas, ainda que curtas, mas foram essenciais para um debate que se pretende que seja sério, apesar das diferenças que existem entre aqui os diversos grupos parlamentares. E referi que a proposta de alargar os prazos legais ou eliminar períodos de reflexão demonstra uma tendência perigosa de desresponsabilização e de normalização da IVG como prática corriqueira e isso acharemos sempre inadmissível. Mais grave ainda, ignora o impacto económico e ético que estas alterações representam. Concluiria apenas reiterando a importância de promovermos políticas que incentivem a prevenção, a educação sexual e o uso de métodos contraceptivos, em vez de soluções que transformem o SNS e a responsabilidade de escolhas individuais negligentes. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Mário Mourinho Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, em exercício. Ficou apenas, obrigado pelas explicações, creio que ficou apenas uma questão por colocar da minha parte, que tem que ver com a maior incidência em Lisboa e Alto Tejo. Não é apenas exclusivo do IVG, de facto, mesmo a questão das urgências incide mais sobre Lisboa e Alto Tejo, há uma grande assimetria entre o norte do país e os cuidados de saúde que são prestados no sul do país, portanto gostaríamos de saber qual é, no entendimento da entidade reguladora da saúde, qual poderá ser a explicação para que isto aconteça e se é sobretudo uma maior procura pelos cuidados de saúde ou uma oferta que não corresponde à procura que se observa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente.
Três notas. Primeira, a IVG não é uma prática recorrente ou corriqueira. E dizer uma coisa dessas demonstra um grau de desumanidade e de desrespeito para com a tomada de decisão da mulher, que para mim é impensável e até um desconhecimento da própria realidade para se dizer uma coisa destas, que acho que desrespeita todas as mulheres que duramente decidem recorrer à IVG. Portanto, é absolutamente inaceitável. A segunda nota tem a ver com a necessidade ou não de alterar a lei. Independentemente do debate que nós vamos ter na sexta-feira ou não, o problema é que a lei atual não está a ser cumprida, não é? E, portanto, de qualquer forma, teríamos sempre que ter um debate e, aliás, o Bloco de Esquerda tem trazido a esta Comissão e a esta Assembleia da República estes e outros problemas há bastante tempo, porque, efetivamente, não é aceitável que não se esteja a assegurar o acesso a um direito que pertence às mulheres e que de facto tem que ser cumprido. As duas últimas questões têm a ver com os casos de objeção de consciência. O Sr. Presidente referiu que, de facto, aqui a indicação é de que é necessário encontrar de imediato um reencaminhamento. No entanto, isto continua a preocupar-nos porque aquilo que nos tem chegado é que de facto, a paciente... Vou terminar. A mulher tem que, muitas vezes, percorrer demasiados quilómetros e isso não é possível a toda a gente. Não é? E não sendo possível a toda a gente por variadas razões, socioeconómicas, o que quer que seja, está na mesma a ser vedado este direito e, portanto, daí a nossa proposta sobre a regulamentação relativamente à objeção de consciência, porque senão corremos o risco de, em algumas unidades hospitalares, não havendo ninguém e a pessoa não tendo meios ou formas de deslocar a outro hospital, volta a não ter acesso. E, portanto, esta é uma questão que nos parece relevante aprofundar.
Passava agora a palavra ao Dr. Pimenta Marinho para responder às questões colocadas. 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em termos genéricos, há bocado eu não respondi a uma questão que me colocaram, que foi a deputada Marta, sobre a questão do impacto financeiro. Não é objeto, não faz parte da nossa missão, já temos bastante trabalho e, portanto, não queremos também avocar a nós também mais essa capacidade. Relativamente à questão de Lisboa e da falta de médicos de família, é evidente que quando temos 1 milhão e 500 mil utentes sem médico de família, não há dúvida nenhuma que temos teoricamente mais dificuldades, para o acesso dos utentes aos cuidados de saúde. Bem, do ponto de vista da questão dos prazos, a questão dos 10 e 12 semanas, não é propriamente uma função também da ERS pronunciar-se sobre isso. Quer dizer, nós o que temos de verificar é se as instituições cumprem ou não a legislação que os senhores deputados, que o Parlamento aprova e que faz, e portanto, e que publica, e que nós temos a obrigação de acompanhar para garantir esse direito. E, portanto, não podemos nem devemos entrar muito nesse debate. Eu acho que basicamente que respondi a todos. Não sei se há mais alguma dúvida que ficou por responder. Acho que não.
Julgo que não.
Portanto, nós estamos... O que nós queremos é que a legislação seja cumprida e tudo faremos para que a legislação seja cumprida. Depois podemos, do ponto de vista prático, nós sabemos que se não tiver um hospital à beira e se tiver de ir a outro hospital, há mais deslocação, há mais incómodo, isso é indiscutível e, portanto, que temos de ter em conta. Mas, no essencial, o nosso é a garantia de que é cumprida a legislação.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma mudança novamente, que o nosso segundo vice teve que se ausentar. Vamos então passar de imediato à terceira audição, desta vez a requerimento do Partido Chega sobre a taxa de mortalidade fetal e infantil. A grelha de tempos é igual. Portanto, já conhecem. Vou passar a palavra ao grupo parlamentar requerente 4 minutos. Deputado Rui Cristina.
Muito obrigado, Sra. Presidente em exercício. Quero cumprimentar o Dr. Pimenta Marinho, Presidente do Conselho de Administração da ERSE e a delegação que o acompanha. Os dados do relatório da Entidade Reguladora da Saúde sobre o acesso à atividade dos prestadores de cuidados de saúde de obstetrícia exigem uma reflexão e análise. A taxa de mortalidade fetal é um indicador que é crucial das condições de saúde reprodutiva, do acesso e da assistência durante a gravidez e no parto. A quase duplicação dos óbitos fetais e neonatais na região de Lisboa e Vale do Tejo em 2023, com um aumento de 106 casos face ao ano anterior, totalizando 238, é, na nossa perspectiva, alarmante. Esta situação impõe a necessidade de compreender as suas causas e de implementar rapidamente soluções eficazes. Especialistas apontam como fatores como a falta de acesso a cuidados pré-natais adequados, agravado pelo fecho intermitente dos serviços de urgência e, de igual modo, é referenciado o aumento de gravidezes não acompanhadas em resultado, basicamente, do crescimento da população estrangeira, assim como do chamado fenómeno turismo de saúde, além do impacto das gravidezes tardias associadas a maior risco. Dito isto, gostaria de vos questionar, gostaria de fazer aqui algumas perguntas. Quais os fatores que, no entender da ERSE, mais contribuíram para o aumento dos óbitos fetais e neonatais na região de Lisboa e de Vale do Tejo em 2023 e, dentro desses fatores, incluem-se aspectos relacionados com recursos humanos, com infraestruturas hospitalares, acessibilidade e adequação dos cuidados de saúde prestados? E qual o impacto, no entender da ERSE, dos encerramentos intermitentes das urgências obstétricas sobre estes indicadores? E se o chamado, o fenómeno chamado turismo de saúde, em que mulheres estrangeiras chegam a Portugal sem nenhum tipo de seguimento das suas gravidezes, muitas vezes de risco, com o único intuito de ter crianças e logo voltarem para os seus países de origem, não poderá ser aqui um dos principais fatores que contribuem para este número, ou para este aumento do número de óbitos. Senhora Deputada, sou apenas a questionar, não estou a afirmar. Há 3 dias também soubemos que o Hospital da Guarda recusou o modelo que obriga grávidas a ligarem para a linha SNS 24, antes de irem para a urgência. A administração diz que o sistema de pré-triagem não faz sentido na urgência obstétrica. Por isso questiono se a Entidade Reguladora da Saúde considera que uma linha telefónica como a SNS Grávida é a resposta adequada aos problemas de acesso a grávidas aos serviços de urgência na região de Lisboa e de Vale do Tejo. Por fim, não posso deixar de referir que as notícias recentes de 3 de janeiro sobre a mortalidade infantil em Portugal. E isto exige, na nossa perspectiva, também aqui uma análise profunda e uma ação e uma resposta urgente por parte do Governo. É que após anos de tendência decrescente, os números voltaram a subir, atingindo em 2024 o valor mais elevado desde 2019, com 261 óbitos de crianças abaixo de um ano. Na perspectiva da ERSE, o que eu lhe pergunto é que, na perspectiva da ERSE, quais são os fatores para o aumento da mortalidade infantil em Portugal? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. 4 minutos para responder, Sr. Presidente. Vamos dar... Muito obrigada, Sr. Deputado.
Muito bem, Sr. Presidente e Sr. Deputados e Sr. Deputado Paula Cristina, obrigado pela sua questão. A entidade reguladora, no âmbito da sua atividade, tem monitorizado a prestação de cuidados de obstetrícia com base nos relatórios de avaliação elaborados pelas unidades privadas ou do setor social e pelo estabelecimento de saúde do SNS, que prestam cuidados médicos e de enfermagem, conforme a portaria 310/2016. Quando nós analisamos os óbitos fetais e os óbitos neonatais, tivemos uma taxa de 0,43% de óbitos em relação aos nascimentos em 2021, em 2022 baixou para 0,39% e em 2023 subiu para 0,52%. Quando nós depois também analisamos os óbitos fetais e neonatais ponderados por nascimento SNS e não SNS, a nível privado a percentagem aumentou sempre, assim como o número de partos. Já a nível do SNS, de 2021 para 2022, tivemos uma diminuição de 0,51% para 0,47%, percentagem que voltou a subir em 2023, passando de 0,47% para 0,61%. Quanto à evolução em concreto dos números dos óbitos fetais e neonatais até aos 28 dias de vida, não é possível à AERS identificar as causas inequívocas para os resultados alcançados, podendo os mesmos dever-se a uma multiplicidade de fatores, designadamente idades avançadas da mulher, condições clínicas da mulher, gravidez não acompanhadas, vigilância materno-fetal deficiente, entre outras. A AERS não dispõe de informação sobre todos os fatores que poderão contribuir para os mesmos, desde logo sobre específicas condições clínicas da mulher e do nascituro e respectivos fatores de risco que poderão ter contribuído para os óbitos e cuja avaliação não se insere no âmbito das nossas competências estatutárias. A avaliação em detalhe destas situações não é, de facto, do nosso âmbito, mas há um largo consenso e que foi manifestado pela Ordem dos Médicos, pela Presidente da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia, pelo Colégio da Especialidade de Pediatria, na necessidade de se estudar as causas dessas situações. E a eles cabe muito mais do que à entidade reguladora. Por cada óbito é necessário comunicar as causas da morte à Direção-Geral da Saúde. A Direção-Geral da Saúde costuma publicar as causas de morte. Nós só depois de termos as causas de morte podemos associar isso a problemas que possam existir e com certeza tem de haver alguma razão para que isso aconteça. E o Dr. Nuno Clode, o Presidente da Sociedade Portuguesa, dizia: enquanto os óbitos fetais e pernatais podem ser atribuídos a problemas de assistência e complicações durante a gravidez e o parto, os neonatais até 28 dias são atribuídos à prematuridade, a malformações e patologias que obrigam que os bebés fiquem nos cuidados intensivos, entre outros fatores. Mas não podemos esquecer que há muitas outras causas. Grande parte, e cerca de 50%, é causa desconhecida. Não se sabe qual é a causa. Mas restrição do crescimento fetal, malformações, infecções, descolamento da placenta, doenças maternas como a hipertensão e a diabetes, obesidade, tabagismo, doenças renais, enfim, todas elas podem acontecer. Não temos também dúvidas. Isso, e eu sou médico de família, como sabem, se houver um seguimento da vigilância da gravidez, que é aquilo que está definido pela DGS, pela Direção-Geral de Saúde, com certeza que haverá menos complicações e menos interações. Se a grávida tiver a primeira consulta até às 12 semanas e se tiver o número de 6 consultas durante a gravidez, isso é importante. Se tiver a consulta pré-concepcional, isso também é importante. E, portanto, diria que estas são as principais questões. Eu depois poderia dizer o que é que a AERS tem feito no âmbito das suas competências, mas se calhar numa segunda fase, se a senhora Presidente concordar.
Muito bem, senhora Presidente. Vou passar agora a palavra aos restantes grupos parlamentares. Cabe agora ao PSD. Deputada Isabel Fernandes, faça favor, 4 minutos também.
Muito obrigada, senhora Presidente, em funções. Obrigada ao Sr. Representante da Entidade Reguladora da Saúde. Cumprimento os três e na pessoa do Dr. Pimenta Martinho. Marinho, peço desculpa. Senhoras e senhores deputados, debatemos um tema que consideramos de grande importância, mas sobretudo a maior sensibilidade. O aumento da taxa de mortalidade fetal infantil registado entre 2022 e 2023, com particular destaque para as regiões mais afetadas, como é o caso de Lisboa e Vale do Tejo, é um assunto que transcende as estatísticas, porque se trata da vida de crianças, do bem-estar de famílias portuguesas. Os números divulgados pelo INE e pela AERS são preocupantes. De facto, entre 2022 e 2023, registou-se um aumento de 36% nos óbitos fetais e neonatais, de 312 em 2022, passamos para 426 em 2023, com um agravamento que é particularmente alarmante na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde o crescimento foi de 80%, que parece um número demasiado alarmante, mas de facto 132 casos em 2022 para 238 em 2023. E estes dados, estamos de acordo, importam respostas bastante claras que visem esclarecimentos e sobretudo um conhecimento mais aprofundado destes números. Durante o período da governação socialista, testemunhámos enfraquecimento gradual preocupante do Serviço Nacional de Saúde. A falta de recursos humanos, a sobrecarga de maternidades e a desigualdade no acesso a cuidados pré-natais e neonatais são fatores estruturais que têm vindo a existir e não podem ser ignorados. Estes problemas foram sempre reportados, mas as respostas não foram suficientes e eficazes para corrigir o rumo da situação dos últimos anos. Contudo, esta crítica deve ser sempre acompanhada de responsabilidade e não nos compete apenas apontar o que não foi feito, compete-nos, sobretudo agora, assegurar que sejam tomadas medidas concretas para inverter esta trajetória. Por isso é necessário, em primeiro lugar, conhecer e analisar os fatores subjacentes. Como o Sr. Doutor disse, os especialistas apontam para múltiplas causas, nós consideramos aqui principalmente três, ou são três aquelas que são mais enumeradas: o envelhecimento e comorbilidade das grávidas, como já foi dito, mais mulheres que enfrentam os riscos acrescidos da gravidez com uma idade crescida e em condições de saúde pré-existentes, acessibilidade ao SNS, desigualdade no acesso, particularmente visível nas regiões mais sobrecarregadas, como é o caso de Lisboa e Val do Tejo, e aqui também o impacto da imigração. Como é indicado por médicos obstetras, há um aumento de gravidezes não acompanhadas adequadamente, muitas vezes associadas a migrantes que chegam ao final da gravidez sem história clínica detalhada. Segundo o INE, verificou-se em Portugal um aumento de nascimentos de nados vivos de mães estrangeiras de 16,7% em 2022 para 16,7% em 2022 para 21,9% em 2023. Estas questões revelam que o aumento, e isto é essencial, que o aumento da mortalidade não pode ser visto isoladamente, mas sim como um reflexo de uma fragilidade sistémica. E isto é que é importante. Considerando que é inequívoco o papel, e é importante o papel da ERSE, apesar de percebermos que ainda aqui há alguns números e algumas questões que não estão de todo estudadas pela entidade, deixamos aqui algumas no sentido de clarificar algumas situações. Se forem identificadas alguma falha concreta que possa ser ou não relacionada com este aumento de mortalidade, correlacionada com estes números. Se houve, desde esta altura, articulação, a partir do momento que os números foram públicos, com outras entidades de saúde, nomeadamente com o Ministério da Saúde na altura e com o Ministério atual, no sentido de investigar este aumento. Como é que avalia a ERSE o nível de acessibilidade aos serviços de saúde obstétricos, particularmente nestas regiões mais afetadas? E se encontram diferenças que mereçam especial atenção no que se refere a SNS privado, partes por cesariana, partos naturais, cesarianas urgentes, cesarianas programadas? Que recomendações é que a ERSE considera prioritárias para melhorar o acompanhamento pré-natal, nomeadamente medidas dirigidas a contextos socioculturais em transformação e, para isso, mais desafiantes? São estas as questões que deixo agora. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à deputada do Partido Socialista, Sofia Andrade. Faça favor, 4 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em nome do Partido Socialista, quero saudar o Presidente do Conselho de Administração da Entidade Reguladora da Saúde, Dr. Pimenta Marinho, agradecer a sua presença nesta audição e agradecer também todas as explicações, esclarecimentos que já nos apresentou e certamente continuará a apresentar ao longo desta audição. E, de facto, tendo em conta o conteúdo do requerimento apresentado pelo Chega e que explotou esta audição, acho que resulta claro que, na verdade, o Chega não está muito interessado em esclarecer as questões que o próprio levanta. E digo isto porque, lendo o requerimento apresentado, o mesmo já apresenta conclusões e vai-nos dizendo que o facto do aumento do número de óbitos fetais e de bebés se deve à falta de cuidados pré-natais, incapacidade de resposta por parte dos serviços de saúde e encerramento dos serviços de urgência. Ora, este assunto é demasiado sério para ser embrulhado em manobras políticas, sem que haja uma concreta verificação da causalidade e efeito. Obviamente que a falta de cuidados pré-natais ou a incapacidade da resposta dos serviços de saúde devem ser avaliados em cada momento e também nestes casos devem ter ser tidos em consideração. Agora, esta falta de percepção de que queremos apurar a realidade, quando à partida já adiantamos as conclusões, em nada dignifica aquele que é o nosso trabalho. Não quero com isto dizer que os constrangimentos que se fizeram sentir nas urgências não tenham contribuído para este facto, e até já lá irei. Agora, importa é apurar com rigor todas as questões subjacentes. Portanto, retirar conclusões antes de termos todos os factos é uma forma muito leviana de estar e de fazer política e com a qual nós não nos revemos. Isto dito, vamos então a factos, porque estes sim importam esclarecer e debater. De acordo com os dados publicados, nós sabemos que na região de Lisboa e Val do Tejo, o número de mortes de fetos e bebés com menos de 28 dias quase que duplicou em 2023. Estes números são, obviamente, muito preocupantes, mas ouvindo as vozes dos especialistas nesta área, dizem-nos que é preciso contexto para perceber os dados. Desde logo, há uma questão fundamental que foi levantada por alguém que até já foi citado pelo Dr. Pimenta Marinho, o Presidente da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia e Medicina Materno-Fetal, Dr. Nuno Clote, que refere que a forma como estes números são apresentados não é a mais correta, ou seja, que não devemos juntar o número de óbitos fetais aos óbitos neonatais. E, aliás, citando o Sr. Presidente da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia e Medicina Materno-Fetal, ele refere mesmo que os dados em conjunto são disparatados. E, portanto, a questão que lhe quero colocar é se existe essa possibilidade de haver esta desagregação de dados, se é possível ser feito, para que melhor possamos perceber aquilo que estamos a ler e os dados que nos são apresentados. E já agora, sendo este apuramento fundamental, porventura, para percebermos aquilo que estamos a falar, importa, em sede de comissão, ouvir também, por exemplo, a Sociedade Portuguesa de Obstetrícia e Medicina Materno-Fetal, para que possamos perceber efetivamente a contextualização dos dados que nos são apresentados e para que não façamos ou tiremos conclusões que sejam, enfim, sem o devido fundamento. Como já referi, obviamente que as questões de acesso aos serviços de saúde devem ser também analisadas e neste domínio há algumas considerações que gostaria de deixar. Desde logo nós temos a linha SNS grávida. Em diversas ocasiões já perguntamos à Sra. Ministra da Saúde, à Ordem dos Enfermeiros, quantos enfermeiros especialistas é que estariam a fazer o atendimento desta linha, porque sendo uma linha tão especializada, necessitaria de alguém especializado para fazer o atendimento. Até à data não tivemos qualquer tipo de informação, acredito que por desconhecimento, porque se todos eles fossem enfermeiros especialistas, esta pergunta teria uma resposta muito fácil, era que eram todos. E, portanto, da Entidade Reguladora da Saúde, pergunto se conseguem fazer este apanhado e se nos conseguem garantir, efetivamente, quantos enfermeiros especialistas estão na linha SNS grávida. Depois, esta obrigatoriedade, esta inovação do novo governo da AD, em que as grávidas têm que ligar para o SNS 24 para se poderem deslocar ao serviço de urgência, sendo que, termino, Sra. Presidente, temos grávidas que estão agora à porta dos serviços de urgência com o telefone na mão para saberem se podem entrar ou não. E pergunto se isto também não prejudica os serviços que são prestados. Para terminar mesmo, Sr. Presidente, Sra. Presidente, sobre o acesso dos cidadãos estrangeiros ao Serviço Nacional de Saúde, os seus deputados da direita dizem que este é um problema muito grande e, portanto, querem proibir o acesso dos estrangeiros. Mas isto vem aumentar este nosso problema, porque se dizemos que muitos destes bebés ou desta mortalidade se deve a cidadãos estrangeiros que não têm o devido acompanhamento, o que é que estamos aqui a fazer quando negamos o acesso destas pessoas depois aos cuidados de saúde? Muito obrigada.
Muito obrigada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, deputado Mário Amorim Lopes, 4 minutos, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que resulta claro da intervenção da entidade reguladora da saúde, que nós não temos dados com a granularidade que se exige para, de facto, percebermos o aumento desta mortalidade infantil. O aumento é, por si só, grave. Eu creio que nenhum destes grupos parlamentares contesta. Agora, é especialmente grave se o aumento desta mortalidade for a mortalidade evitável, ou seja, se resultar, de facto, de alguma inoperância, de alguma ineficiência, de alguma incapacidade do sistema em responder e evitar estas mortes. Se resulta de outros fatores, enfim, no caso, os prestadores de serviço são humanos, não são deuses, portanto, há coisas que não se evitam. Se estamos a falar de um aumento de mortalidade infantil que decorre, por exemplo, do facto de grávidas não terem tido o devido seguimento e ter havido uma complicação do feto, e, portanto, essa morte é inevitável, aí, enfim, é de lamentar, naturalmente, mas não há muito que possamos fazer. É, portanto, importante que desta audição resulte aqui um plano de ação para conseguirmos ter estes dados, porque estamos em 2025, embora isto reporte ao período anterior, e é incompreensível com os sistemas de informação que existem, com a própria capacidade que os SPMS têm de recolher esses dados, a competência da DGS precisamente em fazer esse mapeio epidemiológico e fazer e garantir e saber e auscultar e saber quais são as causas de morte, nós não possamos estar a ter um debate mais informado hoje do que poderíamos estar. Portanto, a questão que daqui resulta é o que é que está a falhar, para nós não podemos ter estes dados e termos uma discussão um bocadinho mais informada, com mais propriedade, que poderia de resultar em medidas políticas concretas. Porque neste momento eu creio que nenhum de nós pelo menos, eu pelo menos não me sinto à vontade, para propor qualquer tipo de solução legislativa para um problema que nós ainda não conhecemos bem, ao ponto de não conseguimos sequer fazer a distinção entre óbitos fetais e óbitos neonatais, porque só aí está, é uma diferença abismal naquilo que é a resposta que se pode dar. Portanto, a questão que deixamos à entidade reguladora da saúde, não sendo essa a competência, a recolha dos dados naturalmente e a supervisão epidemiológica do sistema, é porque é que isto ainda não está a ser feito em 2025. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, deputada Isabel Pires. Faça favor, 4 minutos.
Obrigada, Sra. Presidente. Sobre este requerimento e sobre este tema, eu concordo inclusivamente com algumas coisas que foram ditas na última intervenção sobre a necessidade de dados mais destrinçados, digamos assim, relativamente a esta matéria. Mas há uma primeira nota que me parece óbvia. Usar um requerimento que fala de taxa de mortalidade fetal e infantil para vir falar da crise de migração ou da suposta crise de migração, enfim, diz muito de quem propôs este debate, que é que não quer discutir efetivamente o problema da taxa de mortalidade fetal e infantil. E uma das primeiras questões que eu colocava à entidade reguladora da saúde tem a ver com o acesso. Ou seja, nós temos vindo a assistir nos últimos tempos, nas últimas semanas, a propostas no âmbito do SNS que levam ao barrar de acesso ao Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente migrantes, tivemos essa proposta, mas também o próprio plano de emergência que foi aprovado pelo Governo tem como uma das fases desse plano retirar utentes do acesso a médico de família. E, portanto, a primeira questão é absolutamente óbvia. Se estas medidas de barrar acesso a serviços de cuidado não vão piorar, seja esta taxa, seja todas as outras taxas relativamente à saúde. E se de facto não estamos perante medidas que são absolutamente contraproducentes com aquilo que se quer, que é que as pessoas tenham mais acesso, um acesso mais rápido, com cada vez mais qualidade, para resolver os seus problemas. Sobre isto, ligar também a algo que já referiu, que tem a ver com o acesso a médico de família, os cuidados primários, é absolutamente essencial. E nós continuamos a ter um problema, enfim, a região de Lisboa, Vale do Tejo, é onde esse problema se está a verificar com uma maior força, mas, de facto, é um dos primeiros passos para que o problema destas taxas de mortalidade, mas também de outro tipo de serviços de saúde, possam aqui melhorar. E, por fim, perguntar sobre algo que tem sido muito debatido, tem sido muito discutido, sobre a validade ou não, ou se é producente ou não, esta questão da linha SNS grávida, e se de facto não estamos perante, enfim, os dados ao longo do tempo irão também revelar um pouco mais da bondade e do resultado desta medida, mas a questão fica, não é? A questão fica sobre se de facto estamos perante uma medida que coloca em causa a saúde da mulher, mas a saúde também dos fetos e, por conseguinte, depois poder eventualmente afetar a taxa de mortalidade fetal e depois infantil. E, portanto, são estas as questões, focando-me aqui na questão do acesso, porque nós temos tido um debate público e político aqui na Assembleia da República, muito, enfim, onde se abanam muitos fantasmas relativamente à migração, e barrar acesso a quem quer que seja não resolve absolutamente nenhum problema, e, portanto, essa parece-nos ser a questão essencial.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra para a resposta em bloco à entidade reguladora da saúde. Tem 16 minutos, se pretender usar o tempo todo.
Muito obrigado pelas questões. Eu voltava àquilo que já disse há bocado, quer dizer, se calhar tudo o que nós estamos aqui a dizer, tudo isso é verdade. Agora, sem nós sabermos as causas de morte dos bebés, não conseguimos debater claramente e termos medidas para isso. Nós sabemos que os óbitos fetais são uma situação trágica para a mulher, para a equipa de saúde também que segue essa grávida ou a família, e, portanto, devemos ter sempre muita atenção a isso. Mas a Ordem dos Médicos, o Sr. Bastonário, dizia que não devemos tirar conclusões sem conhecer precisamente as causas desta mortalidade, e sugeria a necessidade de criação de um grupo de trabalho sobre este tema, e revela que já foi enviado um ofício à Direção-Geral da Saúde. O Sr. Diretor do Centro Materno Infantil do Norte e Presidente da Comissão de Saúde da Mulher e da Criança referia que este aumento é algo que nos deve preocupar. À semelhança de outros especialistas, refere que importa saber o mais detalhadamente possível o que está em causa, porque apesar de ser um pequeno acréscimo, cada morte é uma morte e é algo que devemos perceber como aconteceu. E, portanto, adiantou que já tinha proposto à Sra. Ministra que se fizesse um estudo sobre o tema. E ele, digamos, identifica algumas questões, o aumento de gravidez não acompanhada, o crescimento da população estrangeira, gravidezes ocorrendo em idades cada vez mais tardia, havendo, assim, mais gravidezes de risco. O Presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública referia que há duas possíveis explicações para o aumento ligeiro da mortalidade infantil, que é uma das componentes que tem da mortalidade neonatal, as assimetrias no acesso aos cuidados de saúde e a existência de gravidezes mal vigiadas em grávidas que chegam ao país já durante a gestação. Portanto, se nós não soubermos em concreto, e depois também relacionava com o facto de haver maior exposição das crianças a agentes patogénicos no período pós-pandemia, vivemos fora de qualquer confinamento, fora de qualquer restrição, e há uma maior exposição das crianças que pode levar a um aumento de doenças, em particular das respiratórias, isto na caso da mortalidade infantil, dizia o Dr. Carlos Antunes. Mas nós não, a entidade reguladora, quando publicou o relatório, separou os óbitos fetais dos neonatais, portanto nós não confundimos as duas mortalidades e, portanto, publicamos isso devidamente separado. Nós, para além desta informação da monitorização, sobre alguns deputados que nos colocaram essa questão, sobre acesso e idade dos prestadores, nós temos vindo a acompanhar atentamente a área da obstetrícia, em todas as áreas. E em 2024 nós fizemos um estudo sobre o acesso a cuidados de obstetrícia, concretamente acesso a cuidados de vigilância materno-fetal, com foco nas ecografias obstétricas diferenciadas, realizadas pelos hospitais públicos e pelos prestadores convencionados, acesso aos cuidados de saúde da obstetrícia, partos, acesso a cuidados intermédios ou especiais a recém-nascidos e ao serviço de urgência, e enviámos este estudo ao Ministério da Saúde, Ordem dos Médicos, Direção Executiva e à CSS, o referido estudo para adoção das diligências tidas por convenientes no âmbito das respectivas competências. Fizemos uma recomendação à CSS no sentido de clarificar e atualizar as listas de contratos de convenção nas áreas de radiologia e valências de ecografias obstétricas através da inclusão de informação que permita a identificação inequívoca dos estabelecimentos com convenção específica para a realização de ecografias obstétricas e não a mera referência à realização de ecografia, para que as mulheres, quando vão marcar, saibam que aquele médico tem competência nesta área. E também para que garanta a CSS, no momento da adesão ou renovação de convenções com o SNS na era de radiologia e valência de ecografias obstétricas, que as entidades aderentes têm ao seu serviço profissionais com competência profissional para o efeito reconhecido pelo Colégio de Competência em Ecografia Obstétrica Diferenciada. Adicionalmente, destaca-se o acompanhamento contínuo que a ERS tem empreendido nesta área ao longo do tempo no âmbito da sua atividade de supervisão, quer no âmbito do processo de reclamação, quer de processo de inquérito e monitorização, nomeadamente ao abrigo das atribuições. A ERS tem vindo a acompanhar e avaliar os constrangimentos no acesso de utentes do SNS ao serviço de urgência de obstetrícia e ginecologia, no âmbito de um processo de monitorização, o PMT-02-2022, tendo nessa sede tramitado diversas notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação social. Uma notícia de 10 de junho de 2022, que dava conta de uma grávida que perdeu o bebê alegadamente falta de obstetras no Hospital da Caldas da Rainha. Em julho de 22, um inquérito no Centro Hospitalar de Médio Tejo, após uma grávida de 41 anos, ter perdido o bebé. Em 2022, notícias de 11 e 12 de setembro, dando conta que uma utente deu à luz um bebé no dia 4 de setembro no Hospital de Cascais, depois de 6 idas às urgências em 2 semanas. E em 23 e 24 já abriu 5 processos de avaliação, também relacionados com notícias de óbitos fetais. Em 28 de agosto de 2023, que dava conta de uma mulher que se encontrava grávida há 35 semanas, que morreu enquanto era transportada pelos bombeiros rumo ao Hospital de Guimarães, e o bebê também acabou por morrer. 26 de outubro de 2023, que relatava que uma mulher com 8 meses de gravidez soube na terça-feira, numa consulta do Hospital Beatriz Ângelo, que a filha estava morta. 8 de março de 24, que dava conta que uma mulher grávida de 9 meses perdeu a bebê após ter ido ao Hospital de Cascais. 5 de agosto de 24, que relatava que o Hospital das Caldas da Rainha negou esta manhã o atendimento a uma mulher que chegou a esta unidade a sangrar com feto num saco após ter sofrido um aborto espontâneo. E em 30 de agosto, uma mulher que perdeu o bebê aos 6 meses de gestação depois de ter perdido sangue, e do médico das urgências do Hospital de Cascais a ter mandado para casa. Portanto, eu acho que nós acompanhamos com cuidado esta área e também a cautela que as diferentes entidades manifestaram relativamente a estes óbitos. Nós temos que saber as causas e, depois das causas, encontrar soluções e medidas para isso, independentemente de aquilo que é pacífico. Quer dizer, se nós aumentarmos o acesso aos cuidados, se tivermos mais médicos de família, se tivermos mais consultas durante a gravidez, se a consulta for mais precoce, de certeza que vamos ter melhores indicadores na área materno-fetal, na área da saúde infantil, um trabalho que vem desde o tempo da doutora Leonor Beleza e do doutor Albino Aroso, onde eu tive a felicidade também de acompanhar essas alterações, onde não havia ecógrafos, onde não havia boletins de saúde da grávida, boletins de saúde infantil, onde se fazia partos em todo lado, e que levou aos indicadores e à situação privilegiada que Portugal tem no mundo na área da mortalidade infantil.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos então a dar início à segunda ronda e peço encarecidamente que respeitem os tempos, porque ainda temos uma extensa reunião pela frente. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, deputada Isabel Fernandes. Um minuto, por favor. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Vamos continuar, só agradecer a presença da Entidade Reguladora da Saúde, não vou alongar muito mais, dizer que o PSD está comprometido naturalmente numa política responsável, sem populismos, continuar a acompanhar estas situações, vamos continuar a acompanhar o tema e naturalmente os resultados da investigação e daquilo que vão ser, na nossa confiança nas entidades que vão continuar a acompanhar esta situação. Muito obrigada, é só isso.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, deputada Sofia Andrade, um minuto, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Reitero os meus cumprimentos ao Dr. Pimenta Marinho. De facto, o que resulta claro desta audição é que precisamos de mais informação. Nós precisamos de dados precisos, de dados concretos e que não deixem espaço qualquer para a especulação, para que possamos contextualizar os dados que nos são apresentados. Ainda assim, quando falamos no acesso aos cuidados, nós sabemos que existem constrangimentos no acesso aos serviços de urgência, mas também sabemos e temos constatado na prática que eles não se resolvem com linhas telefónicas, que eles não se resolvem com bloqueios no acesso de cidadãos ao Serviço Nacional de Saúde, e, portanto, iremos acompanhar também aquele que será o vosso trabalho de averiguação de todos os dados relativos ao acesso dos doentes ao Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Grupo Parlamentar do Chega, deputado Rui Cristina, um minuto.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O Chega marcou esta audição com um espírito fiscalizador para apurarmos quais eram as causas do aumento deste número de mortalidade. A Sra. Deputada do Partido Socialista decidiu vir aqui fazer mais um número político, afirmando que o requerimento do Chega já identificava as causas. Parece-me que, afinal, a Sra. Deputada não fez o trabalho de casa, pois não deve ter lido o nosso requerimento, porque no nosso requerimento diz preto no branco que a mortalidade neonatal da região de Lisboa e Vale do Tejo subiu em 2023, o que pode ser reflexo de vários fatores. E aí é que anunciamos os respectivos fatores que foram referidos por vários especialistas, como Bernardo Gomes, médico especialista de saúde pública, e o pediatra Caldas Afonso. Mas este não é um episódio novo que nós temos vindo a assistir. É algo recorrente, o Partido Socialista, que quer sempre subverter aqui a realidade e, quiçá, tapar o sol com a peneira, porque estes aumentos de mortalidade são claramente, na nossa perspectiva, as más políticas de saúde que o Partido Socialista tomou à frente do governo nos últimos 8 anos. E os portugueses estão em casa, não querem saber desculpas, querem saber realmente é o que se passou. E nós estamos aqui para apurar a verdade, para sermos um partido que sempre apuramos e que responsabilizamos, queremos sempre responsabilizar quem errou. E neste caso, para nós, a grande responsabilidade é do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tendo mais inscrições, dou por terminada esta audição, reiterando os agradecimentos em nome de toda a Comissão ao Dr. Pimenta Marinho, à Dra. Mariana Mota Torres e ao Professor Dr. Franklin Marques. Muito obrigada. Pois é. Peço desculpa. Estamos desolados. Estamos muito cansados. Peço desculpa. Tem 4 minutos para responder. Certo?
Muito bem. Não é nada de... Mas vale a pena porque foi falado. Nós, em 2024, fizemos um estudo sobre a linha SNS 24 e estamos a acompanhar o projeto ligando Salva Vidas e a linha Saúde Grávida e, portanto, em 2025 nós acompanharemos essa situação e publicaremos, de certeza, alguma informação de monitorização do funcionamento dessas linhas e o impacto que isso tem na saúde da mulher, na saúde dos portugueses e no bem-estar dos portugueses. Quero-me agradecer terem marcado também no mesmo dia, para nós é mais fácil fazer as 3 audições no mesmo dia, e assim todas seguidas, que poupamos algum tempo. Muito obrigado. E bom ano.
Muito obrigada. Então, reiterar então os nossos agradecimentos pelas respostas e desejar um bom ano a todos. E dava por terminada esta audição. Muito obrigada.